Avante, roladores! Bem-vindos a mais uma campanha do meu, do seu, do nosso RPG de quinta. Desta vez estamos no cenário de Dark Sun. Pois bem, vamos dar início aqui à apresentação dos jogadores. O primeiro em minha lista é aquele não tão mais útil agora que não possui poderes, porém muito útil quando os possui. Dio, apresente seu
E aí,
personagem.
galera? Estarei jogando hoje com o Salek. Ele que é um Aarakocra clérigo, um clérigo do deserto. Usa seus poderes aí para curar os amiguinhos e cobrá-los por isso, né? Não tem negócio de SUS aqui não. Aqui é capitalismo puro. Então, galera, juntem suas moedas, preparem suas clavas, porque adentraremos no deserto de Dark Sun. E vamos começar a aventura de daqui a pouco, assim que todo mundo terminar de se apresentar.
Ok, muito bem. Próximo aqui em minha lista, ele que é sempre polido e não sabe usar espadas, JP.
E aí, pessoal? Sou o JP, eu vou jogar hoje com o Toroil, que é um anão gladiador. Que fugiu da arena com o superpoder psiônico de teleporte. E agora tá tentando ganhar a vida aí com esse pessoal aí. Vamos ver o que vai dar.
Pois bem, seguindo aqui na apresentação dos personagens, o nosso querido vigilante da noite, que quando não está quebrando colunas por aí, está jogando RPG, Max. Apresente seu
E aí,
personagem.
galera. Eu vou jogar com o Pteran, Templário, que com fé em si mesmo vai sair dessa situação. E agora ele tá um pouco ferido, então vou apresentar o nome dele como tal. Ele é o Uhu.
Foi um urro mais retraído
É, tá,
por causa
ele tá ferido,
da
tá
dor.
ferido.
É verdade.
Boa, boa.
Se ele passar a linha de heal, ele vai receber um dipirona e vai mandar pra casa. Pois bem, concluindo aqui a apresentação dos personagens, eu, Matheus, jogarei com Kyria, que é Kira, na verdade, que é uma Halfling, do arquétipo Ladrão Avançado, que é o Halfling Aventureiro. E estou aqui me aventurando com essas pessoas. Por sorte, não tem nenhuma raça que eu odeie, que seriam outros Halflings e humanos. Eu sou uma pessoa muito amável. E é isto. Vamos continuar aqui nossa campanha por Dark Sun. Existia outro player que infelizmente não pôde comparecer à sessão porque ele disse que a sessão estava muito fácil para ele. Tanto que ele não tomou nenhum de dano. Mas com isso dito, vamos à apresentação aqui da mesa com o mestre da campanha, Lucas.
E aí pessoal, sou o Lucas, serei o mestre dessa campanha de Dark Sun. Bora continuar, né? Nosso episódio 2 aqui. E sem mais demoras, quem quer fazer um breve, resumo aí da última sessão?
Eu me lembro de algumas coisas, mas se quiserem podem ir
Falei não
complementando.
bem, né?
Não tem,
Não
tem?
tenho, eu vou pensar algum sistema. Não vai ser rerolar, mas eu vou pensar para a próxima sessão.
Enfim. 100 XP em qualquer campanha.
É.
Na campanha passada, na sessão passada, os personagens estavam cativos de um grupo de Drais e dois magos. E em meio ao deserto, e foram levados para uma formação aparentemente natural, em forma de círculo, que era cercada por obeliscos, obeliscos não, pilares, e ao centro tinha um obelisco, se não me engano era isso.
Sim.
Além disso, os personagens aqui presentes estavam acompanhados de uma criatura que se parecia muito com a mistura de várias outras raças. Raças tipo elfo, anão, halfling, tudo misturado num único indivíduo que foi mantida presa ao centro dessa estrutura. E aparentemente ela despertava um interesse especial nos magos profanadores que executar um papel de líder desse local, dessa iniciativa, não sei. Após isso, os personagens se deram conta de onde estavam e tiveram a sensação de estarem presos, apesar de não terem amarras sobre eles, e começaram a luta para tentar sobreviver. Enquanto a luta rolava, surgiu de um portal um personagem, que foi, no caso, o personagem do Hudson, no meio de um portal, através de um portal, e ele se deparou nessa situação, onde tinham drais, magos profanos e aventureiros lutando entre si para tentar sobreviver. A luta rolou, muita porradaria, muito sangue, muitos mísseis mágicos, magia roubada, que não erra. E no final os aventureiros saíram vitoriosos. Por fim, com a criatura de raça desconhecida ainda desacordada, os aventureiros encerraram a sessão cercando-na. E foi isso. Eu me lembro. Ah, não. Minto. Teve também uma interação entre o personagem Uhu e o obelisco. Quando ele tentou retirar um pedaço do obelisco, né? Foi isso.
Eu acho que só o personagem do Hudson já tava com a gente. Ele só cedeu o ponto, só encarnou naquele corpo que nós já tava com ele ali, né? Eu acho que foi isso, Lucas.
Quando vocês despertaram, ele tava lá. Entretanto, para o personagem de Hudson, ele estava em ele outro não, lugar.
Exato. Eu entendi ele que ele transportou a dele só. Entendeu?
Ele não é de Atas.
Tem entendido errado.
O tanto é, cadê? Ó? Tem uma parada aqui que talvez vocês possam buscar mais pra frente. Ele viu isso aqui, o personagem de Hudson. Um espelho adornado. E quando ele se deu conta, ele estava no platô com vocês. Mas pra vocês ele estava lá.
Beleza.
Beleza. Quer apontar alguma coisa, JP?
Não. Boa.
Bora lá. Dito isso, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa antes de eu poder iniciar?
Eu só não me lembro se a gente chegou a falar com a clériga, acordar ela, aquela mulher que é
uma mistura de raça. Consciente.
Entendida.
E está com a Halfling. Com canibal. Toda melada de sangue em cima dela e com a faca no pescoço.
Ah, tá. Detalhe, meu Ralph não é canibal, não. Isso é coisa de Ralph, e Ralph não presta. E eu odeio Ralph.
É só ceder aos instintos na última sessão, mas tudo bem.
Isso vai acontecer mais vezes.
Bora lá, pessoal.
Eu acho que a gente tava tentando acordar ela, né?
Eu não lembro quem é que tava próximo com o personagem Matheus. Acho que era o teu, né, JP?
Dio tava.
Eu acho que o meu tava ali e eu acho que o Dio.
Matheus.
Bora lá. Todos vocês encontram-se em frente ao em cima do platô. O grande obelisco de pedra negra, feito completamente de obsidiana, segundo o Toroil, está à frente de vocês e dando um pouco de sombra a vocês. Encostado, próximo, na verdade, desse pilar, a essa figura feminina que chama a atenção de vocês, dado que ela possui algumas características de várias raças, como a altura de um humano, as orelhas pontudas de um elfo, a robustez de um anão, bem como o rosto jovial de um halfling. Quando vocês observam a Kira, como é? Kira, né? A Kira colocando-se em posição de guarda, por assim falar, pesando em cima da desconhecida, enquanto os outros de vocês vão se aproximando. Vocês percebem que a respiração da desconhecida, o peito dela subindo e descendo enquanto ela vai respirando. Enquanto isso, o sangue vermelho jorra dos magos profanadores que caíram no chão, bem como aquele sangue reptiliano das raças que vocês suspeitam serem Drys, que também cobre o platô. Vocês ainda não sabem ao certo como chegaram aí, nem onde estão, muito menos que tipo de ritual eles estavam fazendo. Mas vocês entendem que devem começar, como já diriam, pelo começo. Começar a fazer perguntas àqueles que podem responder. E essa figura deitada, aparentemente, é a única delas. Vocês, como é que vocês vão acordá-la? Como é que vocês vão tentar acordá-la?
Eu tenho uma ideia muito simples.
Já que de maneira sutil, dá um tapa no rosto.
Além disso, quando ela acordar, já que ela tem essas várias caras, eu vou fazer a cena clássica de Skyrim. Enquanto ela tá mudando ali o rosto, e eu me permaneço horrorizado vendo que ela se muda de um gato pra um orc, depois pra um elfo e depois pra um nord.
Ela não tem vários rostos, ela tem um só. Só que ela tem um monte de características diferentes.
É, aí eu vou esperar ela acordar e perguntar: Who are you?
Quando vocês a balançam para acordar, ela olha um tanto quanto assustada a princípio. Ela começa a olhar para os lados e aparentemente ela ignora a pergunta feita a mesma. Ignora vocês. Ela está aparentemente tentando se situar nesses instantes iniciais.
O rosto dela fica mudando.
Não.
Eu dou um pescotapo, velho, quando ela ignorar a gente. Eu dou não me ignore enquanto estivermos falando com você. Nós acabamos de salvar a sua vida.
Quando você bate na direção dela, Dio, faz uma jogada de proteção de sabedoria difícil.
Minha nossa.
Vitalidade não gera vitalidade, né,
cara? Sabedoria. Ah, tem mais 3. Tô safe.
Não, é jogada de proteção de sabedoria. Tá vendo?
JPS.
Não, peraí. Ah, tem mais 3, pô. Tô safe.
Aí tu clica, aí ele vai abrir uma caixa. Aí tu vai botar difícil. Beleza?
É justo a jogada de proteção. Aí tem nenhum fácil, difícil.
Difícil, por favor.
Aí, passei.
Falhou.
É quanto menor, melhor.
Porra.
Quase é falha crítica. Na verdade, é uma falha crítica. Tu falhasse por mais de 10. Para magia
dela. Eu olho pra ele assim.
Rapidão. Só te interromper só um instante, esse JP.
Assim, vai lá.
Quando você bate nela, você, antes de você poder falar isso, pra ter respeito, você cai de joelhos no chão com a imensa dor de cabeça e começa a gritar como com aquele seu ganido de pássaro. Dio, tu toma... Deixa eu jogar aqui.
Meu pai,
minha nossa.
Ah, esqueci o R, foi mal.
Eu estou gritando, ela é uma bruxa, matei ela.
Dio, tu toma 8 pontos de dano mental.
Meu Deus.
Qual a diferença do mental para o dano normal?
Depende da resistência e coisas assim. Eu acho que a princípio CA... vocês não têm. Não tem CA. É 8 de dano.
8 de dano, cu.
Eu estaria quase morto já.
É bruta coisa. Eu tenho 4 PV.
Eu tenho 9 de vida total.
Eu vejo, quando eu vou tentar falar pro Salek parar de não fazer nada, eu vejo que ele voa longe, assim, com dano mental.
Não, ele não voa, ele cai de joelho e começa a berrar.
É uma enxaqueca.
Eu olho pra ele, assim, apavorado, eu olho pra ela e falo, calma, mocinha, acalme-se, vamos aqui pra machucá-la, apesar da grosseria do meu amigo pássaro. Essa faca no seu pescoço não quer dizer nada também.
Quando ele Akira fala
tá
isso.
Com a faca na mão, a mão começa a suar. Um pouco de Tá ligado? Aquela gota que cai do canto da testa.
Uhum.
Começa a escorrer. Ela para na máscara que a Kira sempre tá com ela cobrindo a parte da face. E ela diz: ah, bruxa, pare com isso agora. Ou usarei a força. Você não quer isso e nem eu. Ela claramente está com a voz trêmula de medo.
Eu tô com a minha lasca de obsidiana, olhando um pouco de longe. Aí quando eu vejo tudo isso acontecendo, eu falo, quer dizer, existem várias formas de extrair informação. E violência sempre é viável.
Meu Deus.
Quando vocês falam isso, ela olha apenas para a Akira e o Toroyu. Ela ignora os outros dois. Ela fala com uma voz calma e suave. Todos vocês façam jogada de proteção de sabedoria difícil.
Oh.
Menos Dio,
porque Dio está...
É, Dio tu não faz, tu não tá ouvindo nada nesse momento. Você está com uma forte, lancinante dor de cabeça.
Quem me pagar por isso?
Oh, Deus, isso me faça rolar baixo, droga, valeu.
Alguém passou?
Eu passei, eu tirei 4.
Aí sim.
Uhul!
Max, todos exceto você. É. Vocês se sentem acalentados. A voz dela, vocês a veem como uma amiga, alguém que precisa da ajuda e vocês estão dispostos a ajudá-la. E ela fala o seguinte:
maldito Charlie Pierce.
É, exceto você, sim, Max. Você a ouve normalmente.
Eu percebo que ela tentou alguma coisa ou não?
Faz um teste de inteligência. É um teste normal. Nem fácil, nem difícil.
Apenas o que sabe.
Ela claramente é uma psiônica. E diferente de você, ou de vocês, melhor falando, ela não é uma psiônica selvagem, que é uma pessoa que desperta um ou outro dom psiônico. Ela é uma psiônica que detém uma vasta gama de poderes e treinou arduamente para controlá-los. Geralmente, esses psiônicos, eles tendem a ter diversos poderes que afetam a mente dos sapiens.
Quando eu percebo isso, eu olho para ela e falo, ah, bela tentativa, mocinha, mas não vai funcionar.
Ela olha para ti, dá um sorriso. Volta a atenção para os outros dois, o Toroyu e a Kira, e fala: não há necessidade disso. Por favor, deixe-me levantar.
Eu vejo ela como uma pessoa amigável agora, né?
Sim.
Mas
eu sei,
claro,
o quão perigosa ela é.
Perdão, eu não sei como eu poderia deixar isso acontecer. Aqui, como token da minha boa vontade, eu pego 3 dedos do mago e enfio na garganta dela. Que é uma forma de alimentar a pessoa. E os dedos do mago estão sangrando. E eu faço isso de boa vontade, na maldade.
Ela, com um tanto quanto aturdida, sem entender direito.
É meio Ralph. Um quarto, né?
Ela com um tanto aturdida.
Quem é você chamou de Ralph, né, aqui?
É ela, ué.
Ah, tá.
E tira um pouco. Toroyu, o que você faz?
Eu saio de cima.
O Toroyu, né, tá sempre meu cara meio... com os olhos meio cerrados, assim. É que ele fica com os olhos, com o semblante mais descansado. Ele abre um sorrisão pra ela, assim, e vai lá ajudar ela a levantar.
Quando vocês estão ajudando a levantar, ela se levanta. E, Salaek, você... A dor de cabeça para e você vê seus aliados levantando a até então estranha.
Então decidiram ajudar a bruxa. Ela claramente invadiu minha mente. Se fizer isso de novo, você morre.
Ela é uma boa pessoa.
Pode bem.
Bruxa. Ela é dele. Ela está aqui para nos ajudar. Exatamente. Vamos ajudar ela também.
Ela até conseguiu ali comer 3 dedos do mago. Olha. Aí eu pego assim os dedos que ela deixou cair e boto de novo na boca dela. Coma, mastigue, é proteína.
Eu estou de olho em você. E queremos respostas.
Ela faz um sinal mostrando que não quer mais os dedos aí. Por enquanto não.
Ah,
vocês
tudo bem.
Sabem
eu deixarei
dizer...
aqui no seu bolso pra você comer mais tarde.
Vocês sabem dizer onde estamos?
Ah, eu ia te perguntar.
Sim,
isso.
Estamos
perto. Eu dou uma olhada pros lados assim e vou usar o meu poder psiônico aí. De saber a direção de fazendeiro ali. Ah, eu tô a 2 quilômetros do rio tal, ou da pedra grande, uma coisa assim, aquelas informações loucas que eu consigo tirar.
Beleza, tu faz rolagem de alguma coisa? Eu não lembro como
é que não, é só, é tu que decide, mano. Eu só digo que vou usar e tu que decide.
Cara,
o que eu posso saber?
Você sabe que vocês estão ao sul da cidade-estado de Balik, a poucos quilômetros do Mar de Silt. E é basicamente isso. Vocês estão próximo da cidade-estado de Balik. A alguns quilômetros ao norte de vocês fica o Mar de Silt. Se vocês conseguirem atravessar, vocês chegam em Balik. Ou vocês podem rumar ao oeste e fazer todo o percurso mais demorado e contornar o Mar de Silt.
Eu explico pra exatamente isso. Eu olho pros lados, assim, coço meus bigodes.
E... olha pros sóis.
E aí falo exatamente o que tu falou.
Ela olha pra vocês, entendo. Eu gostaria que vocês, meus amigos, me levassem até a cidade de Balik, já que é a mais próxima.
Não tem resposta, você... não, essa é infinita.
Eu não falei isso de jeito
na
nenhum.
Na cena, dura a cena.
Isso é uma merda.
Você claramente me atacou, nós, seus salvadores. O que lhe faz pensar que colaboraremos com você? Não somos uma caravana mercante.
Eu levanto a clava assim, eu colaborarei.
Estão enfeitiçados pelos feitiços da bruxa.
Eu chego perto do personagem de Nia e falo, bom, é melhor cooperarmos, não sabemos exatamente onde estamos e nem se as informações que aquele ali falou são verdadeiras.
Você tem razão, mas eu não confio nela.
E eu não confio em vocês e ainda assim estou aqui, não é mesmo?
E eu joguei terno e deslevantei quando vocês estavam morrendo. Ela que fez, nos atacou.
Tem um bom ponto.
Você tem um bom ponto.
Espero não terminar de falar aí.
Ela olha pra vocês e... vocês sabem, vocês são a caravana mercante, né? Por favor, eu gostaria que me deixassem na cidade de Balik.
Caravana mercante? Não. Somos apenas...
Não.
Sim, a caravana mercante.
Acordamos aqui assim como você acordou.
Somos uma caravana mercante e isso cobrará muito caro de você.
Vocês cobrariam de uma amiga?
Claro que sim.
Mas,
negócios à parte.
Como eu tô sob efeito de Persona Charme, eu digo, mas nós daríamos um desconto a você. Menos 3%.
É isso, certo. Até você, ela olha pro Toruio.
Eu acho que o desconto pode ser um pouquinho maior, tipo 5%.
Tá, não, 5% é muita coisa.
De vocês.
Que eu não daria nem para minha mãe.
O traço do meu personagem é meio sovido assim, né? Então...
Vamos fechar assim, 4% de desconto.
Aí, certo. Eu agradeço.
E eu quem sou o tesoureiro? Eu quem faço as cobranças.
Pera aí, ninguém mexe no meu dinheiro.
Bem, se vocês já estão prontos, eu gostaria que me levassem.
Bom, não gostaria de ficar aqui por mais tempo.
Toruil, você é o único que parece saber pra onde é que nós iremos nessa vastidão de areia e pedras. Mostre o caminho.
Eu agora, como já passou meu poder psiônico, né, cara? Eu vou seguir na direção do mar ali.
O mar de Silt?
É.
Beleza. Todo mundo faz um teste de inteligência aí pra eu...
Qualquer caminho é o caminho certo, mas não se sabe para onde vai.
O que é o mar de Silt?
É difícil, normal?
Normal.
Consegui. Como é?
Alguém tirou sucesso crítico, que é um.
Eu!
E sucesso, né?
Muito estranho. Todos vocês sabem, todos vocês que passaram sabem o que é o Mar de Silt. Mar de Silt é uma espécie de mar de sedimentos e que percorre, que existe em boa parte das terras de Atis. É um mar de semissólido, onde muitos sapiens que tentam atravessar acabam morrendo, sufocados ao caírem em meio aos sedimentos. É extremamente perigoso atravessar o Mar de Silt. Há vários locais em que é possível a travessia, pois há terreno sólido em meio a toda a imensidão de sedimentos em si. Entretanto, saber passar por esses caminhos, ler os marcos desse caminho necessário, é extremamente complicado. Vocês sabem que também existem sapiens que são conhecidos como piratas dos mares de Silt, que são embarcações feitas específicas para poderem navegar em meio a esse mar de sedimentos e que, vez ou outra, atacam e pilham vilas próximas e viajantes desavisados. É isso que vocês sabem do mar de Silt. Caso vocês tentem atravessar, vocês podem acabar morrendo.
Já peguei a deixa, vocês vão.
Veio o Vitesse.
Não, viu o Lucas. O meu personagem, ele conhece o Mar de Silt, né? Pelo histórico dele. Só que ele quer ir pra encontrar a família dele, né?
Uhum.
Então por isso que geriu esse coisa, porque eles fazem a família dele era comerciante ali. Fazia esse trajeto, né, no Mar de Silt, fazendo comércio. Então eles seriam navegantes do Mar de Silt, por isso que o meu personagem quer ir pra lá, né? Aí essa é a, como é que é, a
motivação.
A motivação dele. Não é pelo que é fácil ou difícil.
Beleza. Entendeu?
A gente sabe que ele tá guiando a gente pro Mar de Silt.
Não, ele falou que há dois caminhos, vocês não começaram a mover-se. Vocês vão querer ir pro Mar de Silt ou não? E JP, você vai falar.
Eu vou seguir com o cara que sabe pra onde a gente tá, né, velho? Então se ele falar que eu tá lá, eu vou.
Pra mim, eu tô em Alagoinha. Se ele disser que é pra direita, eu vou.
Alagoinha.
Bora lá. Vocês começam a viajar. São bons quilômetros até você chegar no Mar de Silt em si.
Eu tô reclamando da companhia dessa mulher com a gente. Não precisava. Essa mulher é muito chata, ela nos atacou, eu irei cobrar caro.
Eu fico tentando acalmar ele, eu dou uma peça de ouro pra...
Uma peça de cerâmica.
Uma cerâmica pra ele.
Uma peça de quê?
De cerâmica.
Uma peça de cerâmica pra ti.
Eu começo a reclamar pra ver se eu recebo uma peça também.
Não, é que eu falo pra ele, já fica por você ter me levantado da morte. E eu dou pra ele.
Muito bem. Eu farei isso mais vezes, caso você precise. Vou acrescentar aqui, viu, Lucas?
Beleza, pode acrescentar.
É uma peça de prata, né?
Não, é como se fosse uma de ouro. Mas é uma peça de cerâmica.
Uhum.
Aí ele diz o quê? O personagem demais.
Daí eu falo pro personagem do Dio assim: você pode reclamar, mas não reclame muito perto dela. Eu acho que ela pode lhe dar outra coisa dessas que você ficou gritando na sua mente aí.
Eu faço o deserto engolir ela antes disso.
É, eu acho meio difícil, cara.
Bem, vamos tentar.
Beleza. Vocês vão caminhando. Eu preciso que... Quem é o guia é JP, né? JP, roda um D6 pra mim, por favor. Quatro. Vocês começam a andar, começam a ir caminhando, até que após umas 4 ou 5 horas, quando vocês acordaram, era por volta de umas 7, pela posição do sol em si. Agora o sol já passou do seu zênite, começa o decaimento. E quando vocês estão chegando, vocês veem novamente um platô com alguns pilares, alguns danificados, outros inteiros, e um grande obelisco de obsidiana negro.
Mais outro.
Estamos ao mesmo lugar.
Vai querer usar o poder?
Não posso, né?
Pode ter um poder de inteligência. É mais um modificador de inteligência. Você pode usar a quantidade de seus poderes por esse pool.
Eu vou usar, então. Esse poder é meio tranquilo, vou usar.
Quando você usa novamente, você tem a exata certeza. Você se perdeu. Vocês estão no mesmo lugar.
Eu vou fazer... Posso fazer um... Acho que seria sabedoria, de repente, né?
O quê?
Pra ver o que que... Pra ver se eu caminhei pro lado mesmo e voltei pra cá.
Cara, com a sua habilidade você sabe que você se perdeu. Para se guiar em meio a um deserto, em sistemas Oldie School, vocês precisam ou de um ranger, ou de um mapa, ou vocês fazem uma chance. Uma jogada de chance, dependendo do local, pra se perder. Foi por isso que eu te pedi pra jogar um D6.
Ah, entendi.
Eu olho pra ver se os magos ainda estão no mesmo canto.
Estão.
Certo. Bem, eu acho que não foi um bom guia. E olho pro...
Eu diria que foi uma boa caminhada. Deu pra digerir parte da batalha. Então, Dona, ela fica reticente assim, esperando uma resposta.
Ela olha pra vocês. Ah, me desculpe. Pode me chamar de Sabani.
Dona Sabani, você tem um mapa? Você saberia alguma forma de sairmos desse deserto?
Infelizmente não. Eu nunca andei por essas regiões. Não, já tem um bom tempo, pra falar a verdade.
Tá, então você já andou por aqui, mas faz tempo.
Sim.
Ok. Toruil, eu confio em você de novo.
Bom, vou ver aqui o que consigo. Daí tu vê que ele olha pros lados, olha pro outro lado. E joga um D6 de novo, Lucas.
Vai fazer a mesma coisa, continuar caminhando. Ou vai tentar uma abordagem. Fazer. Beleza.
Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, cara. Não tem muito que pra onde ir.
Estamos perdendo.
Eu posso pegar alguma. A referência que nós temos é o obelisco, depois o resto é deserto, não tem mais nenhum ponto de referência, né?
É, diferente dos outros sistemas, aqui é muito das ideias que vocês têm. Não tem perícia e coisas afins.
Sim, sim.
Beleza. JP, faz outra jogada pra mim de um D6. Vocês continuam a caminhada em meio do deserto.
Seis, cara.
Vocês continuam vagando por entre o deserto. A ideia, pelo menos, do Toroil, que tá guiando vocês... É rumar ao norte, para chegar no Mar de Silt e uma vez lá tentar encontrar antigos aliados e coisas afins e tentar atravessar o Mar de Silt. Tentar barganhar até uma carona ou aventurar-se em meio ao
Não, o próprio Mar. Dá uma carona. Ele conhece o mar, sabe como é que é.
Ou tentar se aventurar em meio ao próprio mar de Silt. Entretanto, Opa. Vocês começam a caminhar. Vocês veem que o sol completamente, aquela luz negra e vermelha que queima e torra quase tudo, começa aos poucos a chegar na sua última passagem por Athas. Ele começa a descer cada vez mais e pelo menos dessa vez vocês não observam mais aquele mesmo planalto. Mas quanto mais vocês caminham, menos vocês observam, vocês veem a possibilidade ou marcos que apontem para o mar de Silt. Eles começam a caminhar e antes, que era um terreno rígido, de pedra ressecada, cozida pelo sol de Athas, começa a dar lugar aos poucos àquele terreno mais arenoso. Vocês veem que dunas começam a se formar em meio ao horizonte. Vocês continuam o caminho?
Sim. Não, eu paro na... Eu paro, cara. Eu sei onde eu tava, que era os obeliscos, né?
Sim.
Eu sei que o sol andou pra cima e pra baixo ali, fazendo o curso do dia.
Uhum.
Né? E eu sei os pontos de referência do até o Massilt ali, que nem tu falou, né? É tantos quilômetros do coisa, mais ou menos a direção eu sei. Então usar o sol como minha bússola ali, pra ver se eu tô andando na direção certa ou não. Ou se já é mais fácil chegar no Mar de Silt, ou se é mais fácil desviar dele.
Beleza, vai querer usar o poder novamente, ou tu vai querer fazer um teste aí pra saber onde você está?
Quero fazer um teste.
Beleza, é um teste... Seria muito difícil, como você deu a ideia de se basear nos pontos, nos marcos que você tem, cai só para difícil de sabedoria. É um teste para saber mais ou menos para onde você andou, onde você está.
Ok.
Você falhou, você não faz ideia onde está. Não sabe se está mais próximo, não sabe se está mais longe. Não sabe se rumou para norte, não sabe se rumou para o sul.
Eu boto a mão na cabeça assim, não. E aí sabe o poder. Bato com as duas mãos no ouvido assim, como se tivesse dando uns baita num tapão assim. Sabe? Chega a retumbar no coisa e vou usar o último poder.
Quando
não vem mais poder psionico.
Quando você novamente força seu poder psionico, força sua habilidade mental, você percebe. Vocês rumaram muitos quilômetros a oeste. Vocês não rumaram a norte. Vocês estão um pouco mais distante do que vocês estavam antes do Mar de Silt.
Então nós vamos contornar. Só que eu não vou falar nada para eles e vou seguir.
Beleza. Vocês estão começando a caminhar... São mais ou menos umas 17h30. O sol ainda está brilhando em Athas, mas a força, a opressão que ele causa diminui um pouco, apenas um pouco, até que vocês percebem nuvens de poeira subindo, melhor falando, as dunas do terreno que agora vocês estão.
Quero buscar na memória se esse tipo de evento é natural ou se é causado por uma criatura.
Não tem um teste que você possa fazer. Várias coisas podem levantar poeira. Pode ser um animal que está passando, um animal pesado, um animal muito veloz. Pode ser sapiens viajando em cródulos ou canques. Podem ser inúmeras coisas, tanto natural quanto criaturas.
Lucas, esse monte de terra aí subindo tá vindo na nossa direção, né?
Não, vocês veem mais à frente que a areia começou a subir.
Ah, mas não é na nossa direção especificamente.
Não.
Tá, beleza. Começa a subir.
Por via das dúvidas, eu olho pra um lado, olho pra outro e vou voar. Ver se tem a visão melhor lá de cima.
Começa a subir como uma onda, como se tivesse algo passando.
Não é na nossa direção.
Não.
Eu dou um grito pro Salek aí. Você enxerga algum ponto, uma montanha, qualquer coisa, um oásis?
Sim, eu irei tentar ver. Eu tenho visão de rapina, então enquanto tiver luz de sol, os testes são considerados fáceis pra mim.
Algum momento não tem sol?
Tem,
pois é, noite, então, cai.
Tem noite?
Sempre será teste
tem,
fácil.
Tem.
Não sabia.
Pode fazer, Dion, teste de sabedoria. Seria difícil, né? Mas você é roubado para isso.
Isso. Então é considerado fácil, né?
Exatamente.
Tá aqui fácil.
Aí, vamos lá. Aê! Aê! Boa.
Comemorando um 2 no D20.
Ah, que horrível isso, cara. É tão contra a minha filosofia.
Dio, você levanta voo, você não tá sobrecarregado, então você pode fazer. Você abre as aldas, abre suas asas, você abre sua envergadura completa, começa a bater as asas e você alça voo. No momento que você começa a ganhar altitude, você observa um grupo de elfos correndo em uma direção. Se vocês estão caminhando a norte, como o Toruil falou, eles estão caminhando mais ou menos no sentido de oeste para leste.
Montaria, Lucas?
Hã?
Estão com montaria, com alguma coisa assim, ou só estão a pé?
Não, você percebe que são uns 6, 7 elfos correndo. Não é comum elfos possuírem montarias, eles correm e correm muito.
É desonroso.
Beleza. Sim, eu vou continuar ainda voando, me aproximo mais do grupo. Lembrando que eu posso voar por 3 horas seguidas sem precisar pousar. E digo, bem, elfos à frente. Eles estão correndo naquela direção. Temos que ficar espertos.
Eles carregam alguma coisa?
Eu não cheguei a ver o detalhe, mas... com certeza devem carregar no mínimo armas.
E joga um D6 pra mim aí, só pra eu ter uma noção de alguma coisa.
Vamos lá.
Vamos seguir esse gel, eita.
Beleza. E aí, vocês fazem?
Eles me viram.
Eu não digo aí. Não, quero saber se eles carregam alguma identificação.
Eu não os vi.
Pois bem.
Eu sou um corvo, não uma águia.
Eu falo pra eles, eu acho melhor seguirmos os passos desses elfos. Eles podem estar perto de um, atrás de um oásis ou coisa assim para podermos nos recar um pouco.
Eles estão correndo. Isso não seria, acho que, um bom sinal.
Mas nós não precisamos correr atrás deles, nós precisamos só seguir os seus passos.
É, precisamos de alguém que saiba pra onde está indo.
Bem, então.
Eles parecem saber.
É verdade. Muito sábio você.
Toruí nos trouxe até aqui. Pelo visto ele sabe um pouco.
Eu tento saber.
O meu instinto de sobrevivência me diz pra ficar mais alerta ao tentar me aproximar de qualquer grupo estranho, inclusive de elfos.
Eu irei subir e ficarei de olho.
Então,
caso veja alguma coisa, eu aviso a vocês. A você não, a mulher, eu aponto pra ela. Mas a vocês, sim. Afinal, somos um grupo de mercadores.
Beleza. Tu alça voo novamente, né, Dio?
Sim. Eu tô lá em cima, tô de olho.
Beleza. Quando você começa a ganhar altitude... Nesse momento, Kira, a Sapin, que agora há pouco falou que o nome dela era Sabane, ela olha pra ti com a cara de interesse e preocupação, e ela fala, bem, Rultan, o que lhe aflige?
Ela disse o quê?
Rultan. Lutão. Você não sabe.
Ok. Eu olho pra ela e digo: o que é isso que você me chamou?
Ah, Lutão é o seu nome de verdade, o nome dos seus.
Dos seus?
Sim.
Eu tava te chamando de Goblin. Sabe?
Vocês são os prometidos, aqueles que herdarão.
Aqueles que herdarão?
Sim.
Seja mais específica.
Ela olha pra ti. Você foi criada aqui em... ou não?
Pera, ela tá perguntando na cidade.
No deserto?
Não, você não conheceu seu lar, correto?
Ah, você fala das tribos Halflings. Esses Sim. selvagens, eu, por sorte, tive o prazer de não conviver com eles.
Ah, se você fala isso, provavelmente não foi criada entre os seus. Você sabe que você não descende dos Halflings, como vocês chamam, não é?
Eu pensei que estava com esse sangue amaldiçoado em mim, correndo pro meu corpo, mas saber disso é um alento.
Bem, minha querida Rultan, quando você estiver pronto, eu posso contar mais. Eu sou curiosa por que eles te abandonaram.
É da natureza dos selvagens fazer coisas que não respondem à lógica. Apenas não tente entendê-los e sua sanidade será preservada. É o que eu tento fazer.
Certo. Vamos continuar.
Sim, sim. Rultão. Ela fica passando essa mensagem na cabeça.
Dio, você alça voo e você observa que o daquele grupo de Halflings, ó, daquele grupo de elfos, dois deles pararam, estão te olhando. Os outros estão seguindo o caminho.
É o pessoal lá de cima. Dois pararam. Parece que me viram. Eu irei tentar me afastar um pouco do grupo. Não fiquem tão perto de mim. Não iremos querer chamar a atenção. Prestem atenção.
Deu tá em direção aos caras?
Não, eu tô tipo, vocês estão centralizados e eu tô puxando um pouco mais pro lado direito. Pra que eles vejam só, tipo, é um aracoca voando, ou um pássaro, sei lá. Não vejo vocês embaixo. Não vou, tipo, voar em cima de vocês, tá ligado?
Só que eles correm muito mais do que vocês, né? E por mais tempo.
Sim,
por
isso que eu tô... A ideia é pegar a direção que eles estão indo, Lucas. Essa é a ideia, entendeu?
Beleza. Por isso que eu tô me afastando.
Que as pegadas deles vão sumir com o tempo, então, mas pelo menos a direção que eles estão indo é o que nós vamos pegar. Pelo menos o Toroyu pensou, eu tô perdido aqui, esses caras estão indo pra algum lugar, eu vou atrás deles.
Akira,
vou tentar subir mais pra que eles me percam de vista.
O Akira vê essa situação e como ela tem a mentalidade diferente da dos demais que estão na mentalidade D&D, ela diz: desça já daí, isso é um aviso. Eles estão aqui querendo nos pegar. Não chame mais atenção, volte.
Isso. Fico do lado daqui.
Começa a descer. Quando você começa a descer, você percebe eles começando a correr.
Na minha direção?
Sim.
Eles estão vindo, preparem-se para o ataque. Aí tipo, eu dou um rasante e subo de novo.
Eu quero... Eles estão há quanto tempo, mais ou menos?
Se eles começarem a correr e vocês mantiverem-se parados, em poucos minutos eles chegam aí. Um, dois.
É o suficiente. Eu quero vamos fazer uma armadilha pra eles. A gente tem lanças, 5 delas pra ser exato, certo?
Certo.
E estamos em um terreno de areia.
Sim.
Temos uma pá. Eu vou querer criar uma armadilha com lanças fincadas na areia, escondidas sobre elas. Pra quando... Isso, entre a gente e a provável linha que eles estão traçando em nossa direção.
E se eu tô chamando a atenção deles pra mim, justamente pra dar tempo de vocês fazerem esse serviço aí sem ser notado.
Beleza. Matheus, é um teste de criar armadilhas, não é?
Não existe esse teste, mas ok.
Eu ia perguntar se é um teste do tipo do ladino que roda D6 ou não. Uhum.
Não, não.
É não? Não? Então a gente vai fazer um teste de inteligência, beleza?
É uma armadilha normal.
Eu posso ajudar ele na força ali.
Pra ganhar tempo,
cavar,
né?
Cavar coisa e... Exato.
Beleza.
Pego a minha pá e entrego pra um deles.
Vai ser um teste difícil por causa... Pode falar, Max, desculpa. Era Max ou era JP?
Não, era eu. Eu pego a pá e começo a fazer o que ele pedindo ali.
Max, quer fazer alguma coisa? Quer falar alguma coisa?
Eu tô procurando uma habilidade aqui pra melhorar minha arma, pra ver quanto tempo dura.
Tá. Tá lá nos handouts, tem as habilidades de vocês lá, ó.
Ah, tá.
É, diário de jogadores, aí tem o teu Max, tem poderes psionicos, tá vendo?
Uhum.
Aí eu acho que coloquei todos, dá uma olhadinha lá. Acho que eu copiei e colei em inglês. Mas se quiser traduzir e colocar embaixo do texto original.
Não, tranquilo.
Nisso seria um teste difícil por causa do tempo urgente. Pode falar, Max, desculpa.
Não vai dar tempo não, demora pra fazer.
Beleza. Seria um teste difícil devido à urgência em si e o tempo que vocês têm, bem como a pressão. Como o JP tá te ajudando, é um teste normal de inteligência, beleza?
Só rolar normal.
É, normal inteligência.
Ó, dados. Não, eu sou muito bom nos dados, por quê?
Porque eu tiro 100 por 19, eu estou jogando Pathfinder.
Ô, Lucas, teria uma vantagem não, porque eu tô chamando a atenção deles. Eles não estão vendo o pessoal.
Não, pra fazer armadilha em si, não.
Ah, beleza. É mais pra percepção,
né? Eu posso
né?
fazer pra rerolar essa merda?
Não.
Que droga.
Eu vou pensar em algum sistema pra bonificar vocês, mas acho que eu não vou deixar rolar, não.
Tem alguma coisa que eu posso fazer pra rerolar, cara? Tem um pix para o mestre.
É, ó. Cadê a senzinho aí?
Senzinho, vou rerolar.
A gente conversa.
Quando eu ia ficar cavando que nem um cavalo ali, cava. E aí ele olha pra Kira assim...
Vocês fazem. Tá
bom, o buraco está grande. Sim.
Tá ótimo. Eu coloco as lanças lá.
Eles colocam a lança, jogam um pouco de areia. Está perfeito. Ninguém nunca verá.
Eu vou fazer uso de um poder. Psionic Message. Eu vou criar uma cópia minha em cima da armadilha.
Beleza. É aquela cópia 3D, né? É igualzinho ao teu personagem, então vai mudar alguma coisa. Eu acho que tu pode mudar alguns detalhes dela, né?
Posso não. Ele não fala, ele diz uma cópia sua.
Ah, tá. Tem alguma coisa que tu podia aumentar, diminuir um pouco.
É outro poder.
É outro, né? Beleza.
E assim, Lucas, como é que é o relevo? Assim, nós estamos mais alto que eles, mais
vocês
baixo, no mesmo nível?
Vocês estão em meio a dunas. Como eles vão caminhar, eles vão chegar a uma parte mais alta e depois descer até vocês.
Entendi.
Ah. Então...
A gente pode se esconder, entre aspas, antes do pico da duna, assim, e ficar esperando eles?
Pode.
Aparecer no pico da duna e nós atacamos?
É uma opção.
Aí, como eu ia dizendo, eu vou criar uma imagem minha. Ela diz aqui que eu posso mandar uma mensagem. Mas ele não diz em questão de tempo. Eu posso cronometrar para quando eles chegarem no alcance.
Pode,
a mensagem ser emitida a partir daí?
Pode.
Beleza. Eu vou dizer, socorro, me ajudem, pra mensagem dizer, e eu vou ficar escondido em algum lugar, na areia.
Beleza. Max, o que tu vai fazer?
Eu vou só ficar atrás do... tentar pegar uma duna que tem a curvatura pra que eu consiga me esconder dela, nela, e ficar preparado pra saltar nos caras que aparecerem.
Beleza, tu vai tentar se esconder.
Acho que
né?
Eu podia ficar, eu acho que assim, em termos de coisa, podia ficar o Max de um lado, eu do outro, e essa porjão com a armadilha ficar no meio, assim.
É.
Né?
Acho que fica legal.
Dio, você observa de cima que seus aliados começam a se esconder. Você vai continuar em cima ainda fazendo, chamando a atenção como isca?
Sim, só que mais em cima, né? Tipo, subi bastante e tô fazendo as piruetas no ar lá, chamando a atenção deles.
Eu acho arriscado, né?
A minha CA é 17.
Beleza, bora lá. Eu vou fazer algumas rolagens aqui.
A minha tem que ser menor que 4.
Beleza. Primeiro eu vou começar do JP, beleza? JP, joguei.
Beleza.
Quer dizer, não aparece nada.
Aparece que eu rodei, não aparece, mas não aparece o resultado.
Aparece.
Isso, tá.
Maravilha.
Aparece só uns pontinhos de interrogação. Maravilha. Meu Deus.
Max, eu vou jogar o teu. Da furtividade, beleza?
É 7, né? Que tem que ser menor.
Não.
É um D6. Acho que é 1 ou 2.
Matheus, eu vou jogar o teu. Tu é quanto, Matheus? Tu é diferente.
É 4 ou menos.
Todos vocês estão completamente furtivos em meio às dunas. Vocês começam a preparar para a emboscada. Enquanto isso, Salaek, você começa a fazer os movimentos, chamando claramente a atenção daquele grupo de elfos até onde vocês estão, tendo quase a certeza que eles vão cair nessa armadilha. Faz um teste para mim de carisma. Difícil.
Eu?
Não, Dio.
Vai mostrar toda a sua graça de pássaro.
Enquanto eu... A dificuldade é difícil, é?
Difícil.
Enquanto eu tô lá voando, chamando a atenção deles, eu tô cantando uma cantiga antiga aí que fala sobre morte de elfos.
Ah, então é muito difícil.
Meu Deus.
Não!
Vamos lá, coração dos dados!
Ai.
Falhou.
Muito difícil é foda, pô.
Era uma
difícil,
coisa.
Difícil dói. Normal já é difícil.
Pois é.
Agora eu tô cantando em Aracocra, não sei se eles entendem.
Não, você falou. Tava cantando uma música de morte aos elfos.
Antiga de morte aos elfos.
Aracocra.
Era melhor
ter cantado depois que você jogou. Aí não, Dio.
Ei, Dio, era melhor ter cantado Pepe Moreno, Dio.
Era melhor.
Quando você começa a fazer isso, você falhou. Você começa a fazer isso. Quando eles estão chegando próximo de vocês, eles observam a Halfling falando: me ajudem. E, deixa eu ver se eles vão perceber.
Não, nada. Pera aí.
Meu paizinho do céu.
Esse aqui eu jogo aberto, que é mais legal. É um teste fácil porque vocês falharam, beleza?
Tá.
Capaz.
Não! Era quase 20, bicho.
Cara do céu, velho. O cara tirou 18 no dado invertido.
É o espectro oposto.
Adoro esse sistema.
Ele tirou um 19.
Se o mestre carrasco.
Quando eles estão chegando próximo da Halfling em cima das armadilhas, eles instantaneamente param, olham pro personagem de Dio, um deles pega uma lança e joga no personagem de Dio. Quando ele joga.
Aí, viu? Que eu estou voando.
Calma. Quando ele joga, ele fala: você renderá muitas peças de cerâmica e será uma boa atração nas arenas dos Coliseus.
Soar de apito começa.
Bora lá.
Eu mijarei em cima da sua cabeça igual eu fiz com todos os outros de sua raça.
Porra.
Muito bem, continue provocando os elfos.
Tem que chamar a atenção deles pra os caras meterem o cacete nele.
Tu tem que sair vivo, tá ligado, né?
Tu é quem cura. Cadê? Vocês estão vendo o mapinha?
Eu tô.
Se coloquem sim, mais aqui. Ou menos nessa área onde vocês estão, por favor.
Onde é que é aqui, o centro?
Hã? Onde é que o centro é onde o Dio tá.
Tá.
Então, beleza?
Tô chamando a atenção aqui, vocês podem ficar escondidos aqui do lado.
Pera, deixa eu pegar a régua aqui.
Esses são os elfos?
Sim. Não mostrei a imagem pra vocês, né? Foi mal.
Fit? Porra, quanto tá em fit?
Tá em fit, eu vou converter. Foi mal. Eu acabei de importar o mapa. Eu já vou converter.
Ah.
Agora foi.
Ok.
Tá certinho aí?
Ah, deixa eu ver. Tá.
É. Sim, bora lá. Deixa eu mostrar a imagem dos elfos, eles são gente boa.
Ah, um escravista.
Nisso, senhores, a parte boa vai começar agora.
Essas elevações existem mesmo?
Existem, mas não é rocha sólida, beleza? É de duna. Mas elas existem, é difícil para vocês se moverem. Como é que funciona? Relembrando a iniciativa, vocês fazem um teste ou de sabedoria ou de destreza, beleza? Vocês escolhem. E se vocês passarem, vocês agem antes deles, dos inimigos. Quem falhar, age depois. Beleza?
Tá.
Beleza. Pode dar uma sabedoria, viu?
Aham.
Eu vou de destreza. Um.
Tem uma ação, um extra ou um ataque extra, como tirou no dado.
É o quê?
Uma ação de movimento extra ou um ataque extra nessa primeira rodada. Boa. Como foi um sucesso crítico.
Boa.
Todo mundo passou?
Sim.
Acho que sim.
Passei.
Beleza. Vocês percebem eles pegando uma lança de arremesso, uma javelin, um dardo e pronto pra arremessar. Hã?
Cadê meu teste?
Tá ali, ó. Não foi o último. Não é Toril?
Não, Toril é...
Não, Toril não. Meu não foi, eu vou ter que fazer a rola.
Não foi, teu não foi, Gil.
É, joga aí. Passou. Eles já se preparando para jogar uma javelin, um dardo na direção do Salek, que tá voando. E quem vai querer agir primeiro?
Eu quero.
Vai lá aqui.
Eu pego duas adagas e lanço na cabeça de cada um.
Você está não. Furtivo, você é um teste fácil.
Eu tô jogando adagas de arremesso. Eu sempre jogo com teste mais fácil. Como
então
eu tô
furtivo, sobe um.
Tá mais fácil ainda. E como eu tô em cima de uma duna, em vez de estar muito fácil, é ataque certeiro.
Não.
É o terceiro, é o terceiro nível.
Ah, não sabe disso. É o que isso? Acerto garantido?
É, acerto garantido.
Porra.
Só jogo dano.
Pode rodar.
Essa parceria vai dar muito certo. Eu chamar a atenção e a Ralph me mata.
É isso aí.
Jogar a primeira daga.
96 de dano.
8 de dano.
Tu arremessasse o cravo?
Não, calma. Tira 1, é 7 então. Eu rolei a arma errada. Era pra ser a adaga, 7.
Arremessa um piano, meu irmão.
Ainda tá vivo? Se tiver, eu vou dar outro ataque nele.
Qual, o mais próximo ou o que tá mais distante?
O que acertei primeiro. Eu não sei qual foi.
Não, pode escolher. Mais próximo que tá mais distante.
Aqui mesmo, né? É ele que tá com a aljava? Aljava não, é lança?
Ambos possuem.
Ah, os dois vão atacar? Pode ser esse mesmo.
Está vivo, sim. Vocês veem não a barra de vida dele, né?
Vê sim.
Sim. Beleza. Barra 9, boa.
Quando você arremessa a segunda faca no peito dele, ele cai no chão.
Eu só subo das dunas, da areia, né, que tá coberta. com duas facas, uma em cada mão, sendo mostrada aos poucos, e num rápido movimento com os braços descendo, né? Arremessando as adagas, ela sobe soprando o apito, indicando que é o início do combate.
Beleza, quem vai querer agir agora?
Eu queria agir, cara. Eu quero puxar esse elfo aí, jogar pro chão.
Quando você sai em meio à areia, ele olha e está atento pra você. Pra você não é uma jogada fácil.
Ah, tomar banho.
Você não estava furtivo.
Tá. Tá, o que eu faço é força ou destreza?
É um... É pra agarrar, tu vai fazer um... Quer agarrar, né?
Agarrar e puxar pro chão.
Beleza, é um ataque normal, baseado em força. Pode jogar ataque.
Jiu-jiteiro.
Aí se você acertar, você vai jogar o seu modificador de força em um D6.
Pode jogar o ataque. Desarmado, então,
né? É, pode jogar o ataque, eu explico depois a regra do agarrar.
Mas cadê o token da mulher? Pra gente botar
e
a mulher
vai, ser de, vai ser de ajuste algum? Difícil?
Não, normal. É. Seria
bota
fácil
a mulher no combate, Lucas.
Ah, cara, putz.
É sucesso, pô, ataque é sucesso, ataque é
ah, essa, mais alto que melhor. Ah, é o contrário, é o contrário.
Crítico. Foi crítico. Você cata ele e segura, não vou nem pedir pra fazer a rolagem, foi sucesso crítico, ele tá segurado e derrubado no chão.
Tá, beleza. E é isso aí, né? É só um, só uma ação.
Próximo.
Lucas, eu queria agir.
A minha ideia, Lucas, é assim, ó, é tirar ele dali... Aí ele pra baixo. Isso, exato. Aqui é assim.
Eu queria agir. Aí vê só. O cara tá caído, tá agarrado.
Sim.
É isso? Sim. Eu tô acima dele, então eu tenho vantagem. Não é isso?
Sim.
Eu quero fazer um ataque direcionado nos olhos dele. Eu quero cegar ele. Com minhas armas naturais.
Certeza?
Certeza. O que é que eu preciso rodar aí?
Rola na tua ficha, tem ataques naturais?
Tem.
Pode rodar o ataque. É fácil, ele tá imobilizado. É que nem Matheus, no caso. Ele tá imobilizado, caído e tu tá sobrevoando, vai chegar dando rasante. Pode rodar o dano.
É fácil ou muito fácil?
Não, só roda o dano. É acima de muito fácil.
A coisa que Pathfinder ensinou o cara, né? Pathfinder 2, crie condições.
Sim. Você dá um rasante, chega perto dele, fura os olhos, tenta furar os olhos dele com as suas garras. Você não consegue exatamente furar os olhos, mas você perfura o elfo no chão. Entretanto, no momento em que você... perfura ele, no momento que você causa dano nele, você se lembra do voto que você fez de nunca derramar sangue, de nunca se valer de armas de perfuração ou corte, e no momento que você faz isso, você perde todos os seus poderes de clérigo.
Nova quest de novo, tem que abrir plano de novo pra falar com Deus.
O clérigo caído.
A partir de agora, você perde todos os seus poderes de clérigo.
Eu fui atrás da regra. Eu falei, é meio diferente. Eu tenho que enrolar um dado. Só não acerta se eu tirar 20. Então ainda tem que enrolar.
Não, beleza, gente. Eu vejo isso depois. Mas ok.
Quem vier aqui no chat.
Uhum. É nisso. Quem vai querer agir? Falta só tu, Max.
Eu. Eu grito correndo pra cima deles que eu não vou usar minhas garras e vou atacar esse cara que tá aí cercado pela galera.
Beleza.
Na direção dele.
Pode rolar o ataque. É um teste de atributos, vice Matheus. Talvez não se aplique a teste de ataques.
É.
Não acerta. Você corre com... Pera aí, na verdade pode acertar. Tem mais... mais 5. Dá 13. Deixa eu ver quanto é a CA dele. Acerta em cima, bicho. Roda o dano, por favor, Max. Brutalizou, cara. Você corre com todo, com essa espada tartaruga, perfura o peito no coração dele, ele cospe um pouco de sangue e cai no chão. Os elfos que vieram atrás do Aracroca a princípio estão mortos. Vocês sabem que próximo, nem tão próximo assim de vocês, mas há outro grupo de halfling, toda vez que eu confundi, de elfos correndo. Maior. Talvez eles voltem, talvez eles deixem esses dois para trás.
Eu baixo.
Dio,
eu baixo aqui.
Só um instante. Quando vocês estão se reorganizando, Dio, você se sente completamente desolado. Você percebe completamente que você acabou de ferir, acabou de profanar, acabou de cair em...
desgraça.
Acabou de cair em desgraça perante o grande deserto. Quando você, por livre e espontânea vontade, utilizou de suas armas naturais para perfurar e derramar o sangue de outro. Nesse momento você está completamente sozinho, como você nunca esteve. O deserto em si te abandonou. Você não tem mais os poderes de clérigo. Você nem tem mais as suas habilidades de combatente marcial direito. A sua arma que você fazia com a força do deserto agora não passa de um pedaço de madeira quebrado. Você está sozinho nessa vastidão e provavelmente, sem a bênção do deserto, você morrerá.
Eu baixo aqui do lado, eu percebo que a ira me levou a esse caminho, mas como prometido, eu abaixo as minhas vestes e vou mijar em cima desse cara. E depois eu me recomponho, digo, eu posso ter sido abandonado, grande deserto, mas não abandonei você. Irei procurar um jeito de me redimir e jogo terra assim pro ar.
Deu, por enquanto você não tem mais acesso às magias de clérigo, todos os seus bônus e defesas caem em um. E sua CA também cai em um.
Meu isso. Pai. A última campanha que nós tivemos que reaver os poderes do clérigo não deu muito certo. Hein?
Ele veio buscar o que era dele por direito.
É, vim buscar o que era por direito. Ei, que horror, cara.
Eu vou olhar os bolsos, Lucas, de ver se tem algumas moedas.
Eu acho que já tô luteando aqui.
Não, tem loot, eu no final da sessão. Isso aí, não tem.
Eu recupero minhas chacas.
Beleza. Como tu não jogasse muito longe, não precisa fazer teste pra recuperar.
Não tá no corpo do cara, não?
Sim, sim.
Ah, tá.
Vocês tem algum agora... indicativo de onde eles são?
Tem. Algum de vocês, por alguma razão, tem alguma familiaridade com elfos?
Não. Não. Pera aí. Depende, não. Eu não tenho...
Não, na história de vocês, mecanicamente não tem.
Eu não tenho uma cidade, mas eu quero ter...
Que ei, Hudson é elfo.
Não seja não tá nem aqui. De humano, nem de halfling.
É, a única coisa que o meu personagem, e como os pais dele eram comerciantes do Mar de Dunas, eles sabiam que os elfos eram os bandoleiros que atacavam sempre os comerciantes, então é a única coisa.
Ah, então... Matheus, fora a cidade de humanos, e como você não foi criado por Halfling, você pode ser criado em alguma coisa de anões. Mus não possuem cultura própria, porque quase todos são escravos, e meio-gigantes também não possuem cultura própria. Okay. E elfos é impossível para outras raças serem criadas por elfos, pois além de serem xenofóbicos, os elfos têm o costume de serem nômades. E eles não param de correr quase nada. Há lendas que elfos, quando começam a ficar velhos ou possuem algum ferimento na perna que impossibilite que eles corram, Eles tentam acompanhar a sua tribo e acabam simplesmente morrendo de inanição no deserto.
Ok.
Então, todo mundo faz um teste de inteligência difícil para tentar identificar esses elfos.
Ah, eles... não, é mais ligado com o ladinagem, não.
Não, nem tanto.
Ladinagem, ouro.
Você é humano.
Glória. Difícil.
Caramba, vocês passaram. Eles são claramente, eles possuem marcas claras que eles são da tribo dos algozes da Silt.
Da quê? Silt?
Algozes da Silt.
Que não é o deserto da Silt? Mar de Silt?
Sim. Deixa eu mandar o nomezinho aí, caso vocês queiram anotar. Eles são conhecidos por assolarem a vastidão. E serem, além disso, eles também são conhecidos por saírem vagando em meio ao deserto, assaltarem viajantes desavisados, venderem esses viajantes como escravos nas cidades, além de traficarem algumas coisas ilegais para dentro da cidade.
Nossa.
Vocês também perceberam, no caso, deixa eu ver, só Kira e Urro, eita, foi mal, Kira e Urro, vocês dois percebem que eles, além de serem da tribo dos algozes de Sith, eles possuem marcas claras, que eles são do clã das adagas flamejantes.
Poxa, então vou buscar a adaga neles.
Eles possuem, mas eu vou rolar depois. A daga
eu sei algo sobre esse clã de quando eu tava andando por aí tentando não causar problema.
Cara, você sabe que o clã das adagas flamejantes em si, eles tendem a serem mais independentes do que os outros clãs que pertencem aos algozes de Sith, da Silt. E vocês sabem que eles são mais especialistas em si em fazer esses contrabandos para as cidades. Além, mas claramente, eles também fazem todo o resto. Eles também vendem escravos quando capturam alguém em meio à bastidão. Mas eles são especialistas em vagar de uma cidade-estado para outra com aquilo que é ilegal. Que algo que é legal em uma cidade-estado pode ser ilegal em outra.
Peraí, como é?
Eles são especialistas em levar coisas ilegais pra dentro das cidades-estados.
Contrabandista.
Bom, eu falo pra galera. Esses aqui sabem realmente pra onde estão indo. Eles devem estar indo pra alguma cidade.
Peraí, só uma coisa. Lucas, eu botei ali a ajuste pra o ataque. Eu tinha jogado a ajuste pra teste.
Uhum.
Mas tem pra ataque, teste, resistência.
É o mesmo esquema, só que é um, beleza.
É, um ou 20. 20 vai ser sempre crítico e um é.
Sempre falha. Beleza, valeu.
Pronto, pode ir, Max. Foi mal.
Esses aqui sabem exatamente pra onde eles vão. Devem estar levando alguma coisa pra cidade.
Bem, eu não sei esses daqui, mas o. Quer dizer, eu não sei os outros, mas esses daqui vão pra debaixo da terra.
Eu pego uma coxa deles.
Ah, claro. Eu digo isso enquanto tô cortando a perna deles com a minha adaga.
Bom, então a ideia de
um pouco de sal.
A ideia de seguir esse bando de elfos não parece ser muito ruim.
Além de portarem adagas, eles portam um emblema da adaga flamejante, né?
Sim.
Caso alguém seja pego portando esse emblema... Ah, não. Antes disso, as adagas flamejantes são grupos exclusivamente de elfos?
São clãs, sim.
Clãs exclusivos de elfos.
Não vai... elfos raramente se misturam com outros.
Certo. Então vou pegar esses emblemas. algumas pessoas podem ter raiva deles e eu posso utilizar essa raiva deles pra, ao meu favor, dizendo que eu matei um deles.
Beleza. Vocês pegam mais algumas posses daqueles que não vão mais precisar, pois não caminham no deserto de Atas. E eu quero saber o que vocês vão fazer. Vocês vão continuar arrumando o caminho que o Toruil tinha planejado? Vocês vão tentar seguir os rastros daqueles outros elfos? O que vocês vão fazer?
Olha, o meu personagem...
Acho que vão tentar seguir os elfos, né? O Toruil já tinha até falado isso, né?
O meu personagem tá 100% cego. Ele não sabe pra onde tá indo. Então se o Toruil disser que os elfos estão indo pra onde... Pra o mar... Mesmo sem estarem indo, o meu personagem tá acreditando que tá indo pro mar.
Vamos seguir Toruil. Tô totalmente perdido aqui. E eu vou começar... Vou começar a minha peregrinação rumo a... receber de volta os favores do meu... Deus deserto.
É impossível de recuperar nessa sessão, beleza? Nessa sessão, eu vou pensar em algo, a gente coloca no grupo e a gente discute. Beleza?
Eu imagino o personagem do Jill tentando botar o olho do cara de volta assim.
Quando eu estava preparando a campanha, quando você falou, eu falei: eu não vou aliviar, todo mundo aqui tem 500 anos de jogo e é um cenário hardcore.
Agora eu só queria arrancar o olho, eu não queria que saísse sangue. Não tem nada de sangue na minha descrição, era só
não,
olho.
Você não pode utilizar arma de perfuração ou corte.
Uhum.
Seu golpe é perfuração. Bora lá. Vocês começam a se guiar pelos rastros que os elfos deixaram. A noite em si começa a cair. JP, faz uma jogada pra mim de... já que você é o batedor, muito difícil de sabedoria. A não ser que você queira fazer alguma outra coisa.
Eu não posso fazer nenhuma outra coisa porque já estou. É difícil? Muito difícil.
Muito difícil. A não ser que você tenha alguma ideia.
Cara, tô seguindo. Eu vejo mais ou menos. Caiu a noite já.
Aham. Uhum.
Tem algum astro no céu que. Noite. Que uma estrela da noite, alguma coisa assim que dê pra ser. Que
sim,
a gente sabe que sempre uma estrela fixa que sempre aparece primeiro, coisa assim.
Talvez tenha, dependendo dessa rolagem.
Aí, Lucas, a estrela, né? Você olha no deserto e tá Michael Jackson lá dando walk.
Aí eu. Aí eu mais ou menos me guio por essa estrela, ou a direção dela, que ela não muda, né? Tá sempre nasce no mesmo lugar. E vejo pra onde os elfos foram, e aí eu consigo me guiar por aí.
Beleza. Não é pra se guiar o que eu quero que você role. Guiar é certeza. Então. Você tá seguindo o espaço dos elfos.
Então vamos lá.
Lembrete mental. Seria os elfos nas
pernas. Não, a falha é terrível.
Beleza, vocês continuam vagando, a noite começa a cair e a temperatura do nada despenca. A temperatura de Atas geralmente é por volta dos 40 a 50 graus Celsius. Quando ela despenca para menos 6, menos 7. Isso nas primeiras horas da noite total. Vocês possuem algum tipo de vestimenta para o frio?
Eu tenho um capuz.
Roupas de dormir, roupas de inverno.
Beleza.
Manto.
Vocês começam a seguir os passos dos elfos e vocês vão seguir ou vocês vão parar? A noite começa a cair.
Eu parar, eu vou trocar de roupa, vou botar meu traje de inverno.
Eu acho que é uma boa parar, né? Uma boa parar. Dá uma descansada aí, todo mundo tá meio puto. Tá
precisa recuperar meus pontos de vida.
Bom. A gente sabe mais ou menos a direção que eles foram, então, né? Nós já temos pra onde seguir. Toraiu fecha a mão assim, começa a friaca pegar e aí ele diz: Acho melhor arrumarmos um lugar para descansar. Já caminhamos demais hoje e lutamos demais.
Aquele grupo de elfos já deve ter percebido que aqueles destacados não voltarão. Seria interessante nós tomarmos um pouco de cuidado, pois eles podem voltar aqui com um destacamento maior.
É, não podemos todos dormir. Alguém terá que ficar de guarda.
Sim. Prepararei algumas armadilhas para quando eles voltarem. Eu vou, depois de achar um lugar, eu vou tentar criar um perímetro com armadilha e tal.
Max, tu queria falar, pode falar, por favor.
Ah, eu começo a montar a barraca.
E entra, e dorme.
Cabe quantas pessoas, Max? Uma só é?
Quatro.
Quatro pessoas?
Ah, beleza. Show.
Quatro, deixa a mulher do lado de fora.
Vocês são seis.
Ai, ai.
Um vai ficar de guarda, né? Aí os outros...
O Utz não veio, então o Utz pode ficar no lado de fora.
sempre tem, né, cara? Quem não veio tem que tomar o pênalti, sempre.
Beleza.
É verdade.
Vocês começam a preparar o perímetro, o Urro começa a preparar o acampamento de vocês, que vai garantir que vocês possam descansar. Caso contrário, vocês não conseguiriam, devido ao forte frio e o vento. E, Matheus, novamente, tu vai fazer isso antes de poder descansar, né? Ou tu vai tomar o tempo necessário?
Tomar o tempo necessário.
Então, teste de inteligência.
Tá. Peraí, deixa eu salvar aqui.
O que é que tu tem pra poder fazer isso aí, fora as lanças?
Beleza. Eu vou utilizar as lanças como anteriormente para fechar um caminho. Além disso, eu tenho uma corda de cânhamo. Eu vou pegar essa corda de cânhamo e ela se desfaz, né? Em algumas cordas menores, mais finas.
Acho que sim, sim.
Beleza, aí eu desfaço ela nessas cordas mais finas para dar cobertura da área que a gente precisa, porque ela originalmente tem 15 metros. Se eu conseguir separar ela em 4 pedaços, já dá uma cobertura de 60 metros.
Já dá, dá pra fazer. Agora ela não vai ter mais a força, a resistência, né, de uma corda comum, mas você consegue.
Só quando eu uni-la novamente.
Agora vai ser um tempo demorado pra unir, porque você vai ter que retrançá-la. Isso vai gastar um bom tempo. Pra desfazer é fácil.
E ela com 15 metros é o suficiente pra esse perímetro que a gente tá?
Depende do quão amplo vai ser. Vocês não procuraram por abrigo em si. Vocês simplesmente pararam próximo a algumas dunas e o Urro tá armando um acampamento, uma barraca.
Oi, eu pensei que a gente tava na caverna.
Não, não falei caverna.
Não, rocha, tá, nós estamos no. Nós estamos no meio
relento,
do deserto.
Estamos no relento. Ok. Vai ter que ser isso mesmo. Além disso, eu vou pegar. Eu tenho algibeiras. Eu vou pegar duas delas e prender uma em cada extremidade das cordas. E vou encher elas com pedrinhas pra elas baterem uma nas outras e fazendo barulho, caso alguma coisa passe na corda.
Beleza. Teste de inteligência.
Ó, oh, deuses do
dado. Você vê as pedrinhas baterem. Quando o cara vai olhar o quê? Uma baleia da areia com a boca aberta na nossa direção.
Já deu tempo de correr. Ó, oh, deuses do dado, me dê um dado ruim.
Aí, meu velho.
Isso, dado ruim.
Com a hora do 7.
7.
Vocês fazem. É, você faz esse perímetro. Tá, aparentemente, está completamente seguro. Vocês estão entre algumas dunas. Max, você não precisa fazer teste nenhum. Você arma a barraca, forra ela com um colchãozinho que tem. Como você falou, cabem 4 sapiens de tamanho médio aí dentro.
Bom, não sei sobre vocês, mas o meu lugar está garantido. Vejam entre si aí.
Ah,
eu também. A Sabane olha para vocês e fala... Eu estou cansado, eu gostaria de dormir. Todos, exceto o Max, façam teste de sabedoria difícil. Teste de jogada de proteção de sabedoria difícil.
Puta que pariu.
Eu passo.
Max está imune aos encantos dela por um tempo.
Não funciona comigo.
Eu só falo, eu só falo. Eu cedo meu lugar para você.
Ela fala isso e Salek e Toroil, vocês estão inclinados a deixarem que ela fique descansando na barraca. Kira, você... Agora você pode fazer um teste de inteligência, que nem Max fez da outra vez. É um teste difícil. Um teste de inteligência.
Calma. Droga, eu sou muito inteligente.
Ok, você não sente a necessidade de fazer, deixar que ela durma, mas apenas isso, beleza?
Eu não suspeito que ela tem
não.
Magia.
Max, urro, na verdade, você observa claramente ela está utilizando as suas habilidades psiônicas treinadas novamente.
É, mesmo sabendo disso, eu não fui afetado.
Sim, quando vocês passam, vocês ficam imune por alguns dias.
Quem mais tem roupa de frio, fora eu?
Eu tenho uma.
Eu tenho.
Eu não tenho. Eu vou dormir, eu vou entrar dentro do saco de dormir e era isso. É isso aí que eu tenho, tem um saco de dormir.
Então vai pra barraca, pô, eu vou ficar no lado de fora.
Vai ficar a Kira, o Toroil, o Urro e a... Sabane, né?
É. Isso.
Que maravilha.
Fica aí o personagem de Hudson lá de fora.
Que ela fica dentro de um saco de dormir que nem uma lagartinha. Só com a cara de fora.
Beleza. Vocês começam a descansar. E...
Uma coisa importante. A gente gasta uma ração aí de viagem.
Eu ia falar
comer,
isso agora.
Né? Vou comer, né?
É. Vocês, né? Eu tenho duas pernas de elfo e duas pernas de mago.
Vai comer na frente deles?
Eita. Eu sumo por uma hora, mais ou menos. Depois volto melado de sangue.
Beleza. Todo mundo, desconta uma ração, por favor. Matheus, sua carne... Como é em Fallout? Iguana Meat. Sua Iguana Meat sumiu. Você não tem mais, beleza?
Iguana Meat.
Como assim?
Não, tu não acabasse de comer? Acabou,
ah, tá,
então.
Ah, sim, não. Não, beleza.
Não é em Fallout na Iguana Meat, que é o churrasquinho de carne humana, que a galera fala?
Eu não sei. Tô vendo isso agora.
É, acho que é. É, que a galera fala aqui, ó. Come aí um espetinho de iguana. Aí, como assim um espetinho de iguana? É. Aí depois o cara descobre que é carne humana.
Beleza, vou botar aqui, espetinho de iguana.
É...
Eu tinha 4, agora tô com 3.
Beleza. Nossa, tem um bocado ainda, tá colocando o peso disso aí?
Eu botei um.
Ah, então tá certo. Tá certo. É
o mesmo que em ração.
Eu tenho 9 ainda, eu tinha 10.
Beleza.
A ração é meio, eu botei
tinha
14, errado,
fui pra 13.
Cara, tá cheio de comida. Vocês começam a descansar. Deal. Faz um teste pra mim, por favor, de sabedoria. Muito difícil por causa da noite, escuridão. E você não conhecer o terreno.
Tá na hora de passar, pelo menos um teste muito difícil.
Se você tiver alguma outra coisa, podem falar.
É isso aí, mano.
Ah, caramba, um do dado.
Crítico.
Ai, sucesso crítico. Vocês começam a descansar. Dio, depois de algumas horas, você começa a ouvir sussurros de pessoas, de sapiens, tentando se esconder, tentando abafar esse sussurro em meio ao barulho natural do vento. Alguém, um sapien comum, não perceberia, mas você e o deserto já foram um só. Você consegue notar a sutileza, a beleza que o canto do uivo dos ventos possui. E esse tom dissoante claramente não é o deserto. Como a Kira falou anteriormente, os elfos perceberiam que os seus não estão mais lá e deveriam voltar. Aparentemente, eles estão buscando aquilo que eles perderam. Aqueles que eles perderam. Você escuta o passo. São os quatro.
Não, o cara não deixa nem o cara dormir em paz, desgraçado.
Elfos não são conhecidos pela bondade de seu coração.
Nem eu.
Nossos pontos de vida já voltaram ao normal?
Não.
Não, a gente não dormiu ainda não.
Então beleza, eu meio que disfarço, finjo que não ouvi. Se tivermos feito uma fogueira, eu vou jogar a terra em cima dela assim pra apagar. Chego
não
na
fizer,
cabana.
Ninguém falou que fez fogueira.
Então beleza, não, não. Então. Chego na cabana do velho Max. Levanta assim um pouco assim o que seria a porta, que deve ser um trapo na frente, um pedaço de couro.
Sim.
Preparem-se para a luta. Temos quatro companhias igual às outras duas que estavam a pouco.
Ai, então vamos fazer isso rápido, quero voltar a dormir.
Olhem pelo lado positivo, será mais carne para a pequena.
Quem você está chamando de carnívora e incivilizada?
Não, disse isso. Disse que seria mais carne para aquela mulher. Veja como ela é pequena.
Ah, tá. Comer carne de sapiens é costume de halflings, e halflings são desprezíveis. Povo de
você não é uma halfling, você é a Kira. Você é o símbolo do civismo.
Eu chego assim perto dele, passo, dou um pulinho assim pra passar o braço em cima do pescoço. Sabe de uma coisa, Salek? Cada vez mais eu gosto de você. Você é uma pessoa inteligente. Você é diferente de halflings e humanos. Você tem coisas na cabeça. Continue assim.
Vamos para o combate.
Vou tentar ficar furtivo.
Eu levanto, pego a minha clava e eu balanço a cabeça como quem tá muito cansado assim. E esses elfos, esses
filho da mãe vai lutar com frio.
Me tiraram da minha cama quentinha. Isso não se faz. Ninguém tira Toroil da sua cama quentinha. E aí ele bate com a clava no chão assim. E tá pronto.
Ô, Lucas, eu tenho vantagem por ser de cor negra assim, escuro. E o deserto tá todo escuro.
Uma furtividade?
Sim.
Tem um ponto.
Aê. Agora rola o quê? Furtividade da inteligência?
Não. Eu que jogo essa furtividade.
Ah, então
eu vou esperar eles ali dentro da barraca, assim. E, não sei como é que vocês vão fazer, vocês vão sair pra fora da barraca e eu vou esperar eles dentro. Afinal, a outra. Eu tô encantado pela mulher ali, eu tenho que proteger ela.
Ela é sua amiga. Você não tá encantado.
Exato.
Você sabe que ela é sua amiga e precisa de proteção.
Exatamente.
Eu acordo ela.
Apesar de que o anão acho que tá arrastando uma asa já pra ela, já. De tanto o charme person aí, já tá. Já passou só do encantamento. Do encantamento normal.
Já passou da friend zone.
É, exatamente. Anão quer coisinha.
Max, você falou alguma coisa? Pode falar.
Ah, eu acordo ela e falo: prepare-se. Mais deles chegaram.
Ela balança a cabeça e fala: que eles viraram.
Eu já não penso nela como uma aliada, né?
Não pensa mais como uma amiga.
Ah.
Mas o que você pensa nela é dessa personagem. Ela não é mais uma grande amiga sua.
Beleza. Eu, enquanto ela tava dormindo, eu recuperei 3 dedos de mago que ela tava.
Beleza. ela olha e... Rutan, você irá sair?
Eu lato da intimidade. Aí eu saio do mesmo jeito.
Beleza. Max, vai ficar na barraca ou você vai sair? Beleza.
E então, o meu nome não é Rutan. É Kira.
Eu... Quando chegarmos a Balik, se você estiver interessado, eu posso te contar uma história.
Veremos.
Beleza, pessoal. Bora lá. Quando vocês saem, a princípio vocês não... Deixa eu ver. Na verdade, serei justo. Como é a furtividade deles, eu jogo pra vocês, beleza? Vocês podem ver. Peraí, eu joguei 2d6. Desculpa.
Mas dá pra ver individualmente quanto foi.
Não, vou jogar um d6 só. Quando vocês saem em meio ao deserto, vocês não observam nada, nem veem nada. O Salek falou que um grupo de elfos estava aí. Todos vocês, como eles passaram, façam um teste aí muito difícil.
Eu, no caso, Lucas, vou ficar dentro da barrara e vou preparar uma ação. Se alguém aparecer, eu bato, entendeu?
Uhum. Teste de sabedoria. Não.
Porque eu teria um crítico, bicho.
Foi naquela ocasião, senão vocês seriam atacados.
Ah, é eles.
Sim, pra você perceber que eles estavam ali, senão seriam atacados.
Sabedoria, né?
Exato.
Ah, eu não sei se eles vão fazer isso. Mas muito difícil, se eles tentarem se mover enquanto estão furtivos, eles têm que fazer outro teste.
Sim, sim. Não, mas eles já chegaram.
Só o número alto. Só o número alto.
Eu passei.
Sabedoria.
Passei.
Beleza, Dio e Max passaram.
Peraí, eu joguei carisma.
Muito difícil, né?
Era normal.
Ah, muito difícil.
Ah, então peraí. É
sabedoria, Dio, não precisa jogar.
Sei não, passei.
Então beleza.
Ah, aquela minha parada de sentir perigo no lado.
Vou rolar depois disso aí.
Ah, tá. Eu não passei não, no muito difícil.
Beleza.
Passei.
Foi. Passou.
Aí.
Vocês.
Eu falho miseravelmente esses testes, meu Deus.
Vocês percebem ao redor, tirando o Toruil e o Urro, vocês observam mais ou menos onde eles estão, todos parados em meio a alguns dunes, pronto para atacar vocês com as suas lanças curtas. A Kira, assim que sai, já percebe claramente a emboscada deles. Nem precisa rodar, isso matou dessa vez, tu sabe que é uma emboscada. Eu ia rodar se ele tivesse falhado.
Entendi.
Beleza? Quando vocês saem, vocês tentam se esconder por entre as sombras. Dio, eu vou rodar o teu. Beleza?
Uhum. Beleza. Vê aí.
Você começa a se camuflar entre a noite.
Lembra do meu mais um?
Lembro. Max, beleza. Tu vai tentar também a furtividade?
Boa.
Também consegue entrar em furtividade. E Kira é 4, né?
É, vou dar uma chorada aqui. Meu manto é cinza. Ajuda não? A escuridão?
Válido, que nem deu, vale. Também está furtiva em meio às sombras, utilizando seu manto para ficar melhor escondida. Nesse instante, vocês observam os elfos que se colocam em cima de uma duna, próximo para atacar vocês. E senhores, bora rodar aquela iniciativa massa.
Beleza.
Lembrando que é um teste de destreza ou sabedoria.
Aí, sai todo mundo da cabana. Ô galera, a mulher vai ficar aqui sozinha.
Mais ou menos isso, só vou deixar elas aqui.
Falhei. Sabedoria ou destreza, né?
Sabedoria ou destreza, vocês escolhem.
Eu vou rolar sabedoria.
Passou.
Difícil, fácil, nada não, né?
Normal. Só rolar, não. Normal.
Ah!
Passou. Falta mais alguém? Falta Max, né?
É. Rola destreza,
por favor.
Normal?
Normal.
Sucesso.
Beleza, todo mundo age antes deles. Lembrando, JP, você não faz ideia onde eles estão, nem você, Max, beleza? Uhum. Foram os dois que falharam. Beleza. No
percepção. Eu já vou dizer que você é o último, tá? Porque eu tenho que ver o combate pra poder sair.
Beleza.
Pra tentar a barraca aí.
Aham. Uhum. Quem vai querer agir?
Eu.
Dali.
Eu vou... Cadê o mapinha aqui com eles? Pronto.
Carregou pra vocês?
Eu... Carregou. Sim.
Beleza.
Eu vou me chegar nesse aqui. Eu não consigo mexer, não.
Tá conseguindo mexer o token, não? Tá no negócio de selecionar?
Não, tu só bota no. Bota em outro, em vez de estar no bonequinho, bota no, por exemplo, no esquadro ali, e depois volta o bonequinho que daí tu vai conseguir mexer.
É, JP eu me acesso aí pro Foundry.
Oi não, mas peraí. Token. Não sei porquê, mas não fui.
Não, cara, é que assim ele tá selecionado todos, eu acho, junto. Se tu olhar aí. Quando entrou pra mim, eu tava selecionado todos também, né? Eu só tirei da seleção.
Como é que eu faço? Clica fora?
Não, tu clica no esquadro ali.
Nas duas
pra te medir o coisa, e depois tu clica no bonequinho de novo, daí depois tu clica no teu boneco.
Tem duas colunas. A coluna da esquerda que tem um bonequinho, duas réguas formando 90 graus e uma bandeira. Tu clica nas duas réguas formando 90 graus, depois volta pro boneco.
Que isso? Não tem nenhum boneco aqui. É, vai não. Mas enfim, eu quero ficar aqui do lado. Vê se tu consegue mexer pra cá, Lucas.
Consigo. Aqui?
Bota aqui do lado. Isso. Eu vi que usei minhas armas naturais. Deu merda. Eu vou meter o porrete nesse cara aqui.
Você vai não ser... tem, ele é feito com a força do deserto.
Mas não tem um cabo de madeira? Vou meter só o porrete nele. Vai ser um ataque desarmado.
Beleza. É um ataque menos um, beleza, Dio?
Eu tenho a macra aqui.
Calma. É um ataque menos um, porque você está utilizando arma improvisada, e menos um porque foi abandonado. Total menos dois, beleza?
Isso. Bora lá.
Vai. Aí,
falha
meu
crítica.
Patrão.
Tá maluco? Você ataca. Ataque é mais alto.
Ataque é mais alto. Nossa, minha cabeça buga. Cabeça buga, velho. Não consigo.
Eu tava comemorando aqui já.
Isso é tão rápido, cara. Tô velho.
Dio, por favor, joga 2d6 aí pra mim, pra ver que desgraça cai sobre o seu personagem.
Meu pai. Sessão do karma pro Dio.
8. Teu personagem se lesiona a perna de alguma forma, teu movimento cai pra 1 metro.
Meu Deus.
Meu pai.
1,5 metro, na verdade, né? Um quadrado.
Eu lasquei a madeira, ele desviou, pegou na minha própria perna.
É. Ó, vou dar um show de players pra vocês, pra ver que eu não tô roubando, beleza?
Meu Jesus.
É, tu fica com movimentação como um quadrado por um D4 turno. Joga um D4 pra mim.
2.
Durante 2 turnos, os 2 próximos turnos, tu só move um quadrado. Nisso, deu, já foi. Quem quer agir?
Eu tenho que ser o último. Um dos últimos, né?
É, eu vou ser o último porque eu tô dentro da barraca ainda. Tem que ver o movimento.
Olha aí. Só depois dos caras.
É. Vai, Max, é tu. Tem que ser você, então.
Ah. Tem alguém deles revelado? Não, né?
Pra você, o que tá de frente é o Toruk. Toruk, desculpa, gente. Salek.
Beleza, vou nele.
Você vai se aproximando. Utiliza sua Tortoise Blade, sua lâmina tartaruga. Só que pra você não é um ataque fácil. Você não está furtivo. Ah. Ele lhe percebe.
Ataque normal. Você?
Pera aí, o que tu tá perto é esse daqui, sim? Cadê? Eu não posso mover. Esse daqui, é o que tu vê.
Eu tenho que mover até lá, mas deu erro.
Beleza?
Uhum.
É, 16 acerta. Pode rodar o dano.
Show.
Sabendo que os caras iam chegar, eu posso estar num canto mais elevado ou tem que estar aqui embaixo mesmo?
É, pode estar tipo, mais ou menos aqui, assim, ó. Ai, pode estar mais pra trás.
E aí, 10 de dano.
10? No... Porra, o Max é uma máquina de matar, né?
É verdade.
Assim.
Você perfura novamente o coração. Ele... Eita, isso daqui não, isso daqui tá vivo. Pelo visto, isso é uma forma extremamente eficiente de matar elfos, perfurando o coração deles. Mais alguma coisa, Max?
Não, isso aí foi com os Zeus.
É, JP, tem que ser você agora.
Tá, eu posso. É uma ação pra me atrasar ainda a minha ação, Lucas? Ou como é que funciona?
Você pode escolher agir por último, depois dos inimigos.
Tá, eu vou agir depois dos inimigos então, mas é isso aí, isso aí.
Beleza, você está protegendo essa
grande. Tô dentro da barraca, mantive a minha estratégia. Ficar dentro da barraca com a clava na mão, primeiro que aparece aqui, tomando porrada.
Beleza. O primeiro observa a tenda e ele vê que há gente lá dentro. E ele corajosamente vai arremessar uma lança nessas pessoas de longe.
Sabia que ia fazer isso. Tudo bem, vamos lá.
Bora lá, JP, em você, beleza?
Vai. Uma dificuldade aí pra acertar e não tá me vendo por dentro da barra, tudo escuro.
Difícil, vou colocar. É, eita, tá blind. Deixa eu colocar público, o ataque vocês veem, certo? Onze a acerta?
Não. 14.
Ele joga um azagaia, você vê perfurando a tenda e você vê claramente um elfo, JP, arremessando a lança, beleza?
Uhum. Proteja-se, minha querida, proteja-se, se esconda bem. Bota os cobertores, bota o saco de dormir por cima de você.
Ela dá um sorriso. um sorriso contente com o que aconteceu. O próximo elfo corre na direção da Kira, que achava que estava furtida, vá. Saca sua cimitarra feita de osso e vai cortar.
Adaga flamejante não usa adaga.
Eles usam adaga na outra mão.
Ah.
Eles são.
Malucos.
Não, eles usam duas armas. E eles vão fintar com uma cimitarra de osso em uma
Meu
mão.
Meu teste de furtividade deu 6, foi?
Deu 6.
Porra.
O teu deu 6, o de Max deu 6, o de Dio deu 1. E ele com uma cimitarra de osso na mão e uma adaga de osso típica dos gladiadores, provavelmente ele se apossou de alguém, acabar com a Kira.
Já errou. Tarará.
Como ele tá fintando com duas armas, ele rola um ataque, mas se acertar ele rola 2 danos e pega o maior, beleza?
Ah, ok.
Kira. 12 CA. Ah,
15.
Ele tenta te atingir. Você salta para o lado. Ele não consegue te acertar. O outro, que está mais longe, corre também. E em vez de arremessar com a zagaia, ele pula em cima da barraca, se jogando com um ataque com as duas mãos usando a cimitarra.
Meu Deus.
Não, cancela. Foi mal, pessoal, demora. 19!
Certinho na elfa.
Que elfa?
A elfa que tá com a gente.
Não, ela foi está escondida porque o JP pediu. Só viu o Toroil. Toroil, 19.
Ah.
Mano, que sacanagem é isso? Como é que ele me viu depois?
Ele correu, saltou por cima da barraca.
Mas que horrível. 19 acerta.
É. Matheus, você falou o quê?
A minha armadilha não ativou, não?
Não, eles viram.
Droga.
Aí, cara, eu vou morrer, eu tenho corrida.
Você é um guerreiro, você pode usar parar, lembre-se disso.
Sim.
Você vamos perde o escudo, mas ignora um dano. 3 de dano, JP.
Vou tentar parar, cara.
Você vê ele vindo pra...
Com a minha arma.
Vai usar o Ardu?
Sim, né? É a única coisa que eu tenho.
Ah, tu não comprou o escudo?
Não.
Quando Ardu, você... Ardu. Quando ele vem pra cima de ti, tu coloca o Ardu interpondo. A lâmina dele feita de osso, a cimitarra feita de osso, bate na parte mais frágil do Ardu. O Ardu estilhaça na sua mão. Seu velho de guerra não existe mais.
Tranquilo.
É, JP e Matheus, quem vai agir primeiro?
Se quiser, pode ir aí.
Eu vou ir, porque eu já tô aqui mesmo, já tô na... corpo com ele. Vou meter o ataque desarmado nele.
Meteu um gancho na cara dele. Porra, 19, acerta. Rola aí a probabilidade de nocauteá-lo.
Dá uma cabeçada.
Como é que eu faço isso?
Só clicar no dano do ataque desarmado, ele vai rodar.
Dá uma bicuda na cara do cão. Porra,
acertou! Ele salta pra cima de ti, quebra o Ardu. Quando você vê isso, só cata ele pelo ombro, puxa, dá aquela cabeçada quebrando os dentes da frente e o nariz dele, ele cai no chão desacordado.
Beleza. Eu posso pegar a arma dele? Posso? Né?
Pode. Não moveu nem nada? Pode.
Posso pegar a arma dele, então.
Ele tem uma cimitarra de osso, que você não sabe usar. Uhum. Tem uma zagaia, que você sabe usar. E tem uma faca, uma adaga, que você sabe usar.
Eu vou pegar a faca dele.
Beleza.
Eu quero dizer, pegar a zagaia.
Beleza. Você pega a zagaia, já vou colocar na tua ficha, vice? Matheus?
Oi, pô. Tá, beleza.
Eu tô com um cravo na minha mão. E uma adaga de obsidiana na outra. E vou atacar o cara. Melee.
Beleza. Com dois ataques, um só.
Dois ataques.
Vai usar aquele lá, né? Que não dá penalidade, né?
Isso, eu já tô por último.
Beleza. Ah, tem na tua ficha ali, CJP. A Zagaia.
Beleza.
Doze é final.
Eu não posso fazer nada, então é.
Não acerta.
Porra. Triste. É isso.
Você tenta desferir um golpe, ele apara com a cimitarra de osso dele. Dá um sorriso arrogante. Girou o turno. Max, JP e Dio, quem quer agir primeiro?
Eu posso ir.
Dale, Max.
Vai, Max.
Eu olho pra Kiara e pergunto: vai, eu ajudei aí?
É Kira. Aí eu digo sim.
Passo por cima do cadáver. Urrando. Vou nesse cara.
Pode rolar o dano. Dano não, ataque. Que dano.
Pô. Já tava rolando dano já.
Crítico!
Ah, toma,
Max! Rola 2d6 aí pra mim antes de rolar o dano, por favor.
2d6?
É, a gente tem uma tabelinha de crítico, rapaz.
O personagem inimigo dropa um item mágico.
Não, lógico que não. 8. É, dano duplo e causa sangramento de 1d4 de dano extra regressivo nas próximas rodadas. Rola o dano, a gente multiplica por 2 e depois roda. Eu acho que nem vai precisar do d4, né? Mas rola o dano.
Vai morrer.
Nem precisa do d4.
Caraca, eu tô constante no 10 ali de dano.
É, tá rodando muito, muito alto o dano, velho.
Mudam os dados, mas mantém o valor, tá ligado?
É como dizem, né, Max? O segredo é a constância. Você novamente corre com tudo, ainda debilitado, cansado. Outro golpe, esse perfurando o braço dele, cortando, perfurando uma artéria. Faz com que ele sangre um pouco enquanto cai no chão e sua vida se esvai. Outro elfo está caído para... Outro elfo caiu e vai morrer. Quer falar alguma coisa, Max?
Uou!
Eu apito em direção a ele, como agradecimento.
10 de 10. Quem vai querer agir? JP e Dio?
Eu não sei se dá pra fazer isso, Lucas. Eu pegar, com vez de todo movimento, eu pegar minha rede e jogar naquele inimigo que tá nocauteado ali.
Como só jogar assim. Como ele tá nocauteado e ele não tem resistência, pode fazer. Se fosse contra outro cara, é uma jogada de ataque. Beleza?
Tá, e aí eu posso atacar daí o outro cara daí com a Javelin?
Pode. Tá, você tem visão deles agora. Sim, eles já se moveram.
Vou atacar esse aqui que não... Que ele tá na espreita ali. Me tocou o troço outra vez, né?
Aham, pode jogar. Quero só colocar uma marca no outro pra eu saber que ele tá dormindo. Mas pode jogar, Jair.
É o botão direito que ativa as marcas.
É, eu tô procurando um legal, cara. Aqui. 12.
12, cara.
12 é final.
É final, cara.
Você pega a Zagaia, arremessa, ela bate nas dunas e se perde.
Que bosta. Tudo bem.
O cara já perdeu 2 já.
Salek. Tem que ser você agora, Dio.
Primeiro turno. Já foi. Então eu vou me mover e me mover de novo. Da double move.
Não.
Pra cá.
Pera aí. Você move só um quadrado.
Então, aqui é 1.
Não.
E aí, se eu abrir a minha ação
não.
De ataque, eu não posso mover de novo, não?
Não. Só move um quadrado.
Então me bota pra cá?
Sim, senhor. Até o próximo. Passou um turno agora, né? Tem ainda o próximo. Isso. Movendo só um. Depois do próximo. Isso. Beleza. Agora é a hora dos heróis, né? Os heróis que querem capturar vocês e venderem como propriedade. O elfo que está... Sem comentários, por favor. O elfo que está aqui viu que seu amigo acabou de ser nocauteado com uma cabeçada fenomenal. Ele vai fazer algo extremamente digno de um herói. Ele vai pegar a Zagaia que ele tem, arremessar no Toroil e depois vazar correndo. Toroil, você não tem mais o... Não é mais uma jogada difícil pra ele, porque a barraca meio que desmontou quando o outro saltou na tua direção. Beleza?
Tá, ok.
Então é jogada normal.
Mas ele consegue correr no mesmo round?
Não, ele vai mover. Ou ele vai mover o normal dele. Ele vai mover a movimentação normal dele só.
Sacou, atacou.
Errou!
4. E ele começa a se mover. Próximo é o essa é o Matheus, na verdade, né? Vai, dale.
Vou perseguir o cara. E depois eu vou arremessar 2 adagas nas costas dele.
Pode mover.
Pera, tava com a ferramenta errada. Quero vir pra cá. Tem uma barreira aqui, tá dizendo, eu não posso me mover.
Ah. Foi?
Pera aí. Não sei, eu tô em fade aqui, meu boneco. É como se eu estivesse segurando ele.
E agora, foi?
Continua em fade. Opa.
Clica com a reguinha que eu movo.
Agora eu consigo pegar.
Consegue? Beleza.
Dá de novo dizendo que tem uma barreira. Eu não consigo subir aqui, não.
Mostra com a régua que eu coloco.
Eu quero ir pra cá.
Beleza, você consegue.
Pronto, eu ia atacar.
Você começa a correr subindo a duna. Essa partinha é o dobro, viu, Matheus, pra subir. Tem movimento ainda assim?
Não sei, eu tava aqui. Provavelmente não.
É, tá um quadrado pra baixo, então.
Eu teria 6, daria certinho pra cá. Então vem pra cá.
Mostra aí, por favor.
Eita, e aqui tá é 4,5. Aí com o meu movo 6 eu conseguiria. Deixa eu ver aqui se ele tá 9. Tá 4,5. Consigo atacar e tô no mesmo nível.
Beleza.
Dobo ataque. Arremesso. Arremesso vai ser fácil porque eu tô arremessando uma adaga.
Beleza, da classe, né?
É. Na verdade, da raça.
Beleza.
Puta merda! Botando 20.
A primeira se perde. Nisso girou. Max, JP e Dio. Quem vai agir?
Quem tem mais chance de fugitivo?
Olha, Max.
Mano, eu acho que.
Pra descer não é difícil, mas pra subir é difícil, beleza? Terreno difícil.
Deixa eu ver uma coisa aqui então.
É só somar 1,5, então.
Uhum.
É um quadrado de dificuldade.
É, vamos lá. Eu consigo andar então até lá.
Se ele não deixar de se mover, tu faz com a régua que eu coloco lá. Eu acho que eu criei...
Eu não consigo andar na parede.
Ah, beleza. Pode mostrar com a régua que eu coloco lá, ou com o ping.
Eu quero ficar do lado do Toruil.
Ah, tu vai descer até onde o Toruil tá. Beleza. É. Aqui? Aqui, beleza.
Isso.
Esse elfo tá desacordado no chão, esse.
Esse tá desacordado, tá com uma rede em cima dele, cara. Isso aí não...
Ah, mas eu não consigo chegar no outro, eu não tinha nem visão dele. Eu vi ele agora ali em cima.
Beleza. Você começa a correr e quando você chega você vê, ele tá desacordado com a rede. Aquelas redes de gladiadores que tem uns ganchinhos.
Ah. Então acho que temos a nossa presa. O outro é inalcançável.
Boneca pegou.
É um correndo, velho. Eu não consigo chegar nele nem ferrando.
É, cara, eu tenho 4,5 pra chegar nele. Mas aí tem mais aquele 1,5 ali, me ferrou daí. Aí dá 6,5, não tem movimentação.
Não, dá 6 só.
Dá 6, 4,5 mais 1,5 é 6.
Não, mas não é double move ali?
É, só no primeiro começo, só no começo, pra subir a dona. Se é 4,5, dá 6 no total.
Oh, ele calcula assim, isso aqui?
Não.
Tá certo já com...
Não, tem que somar.
Com 1,5 não, tem que somar.
É porque
mais
eu tenho 9 de movimento. Mas aí seria mais 2, 2 tem 7, então não chegava de forma alguma.
Vai ficar aí?
Deixa eu ver.
Pode começar a subir, né? Tentar subir se quiser.
Dá pra chegar até aqui.
Até onde? Marca aí, por favor.
Tô indo pra lá? Atuação.
Aham.
Uhum. Me arremessa?
Eu conseguiria te arremessar?
Ela é uma Halfling, tu tem força quanto?
Eu tenho 17.
Consegue.
Beijo, pega ele!
Ela já fica naquela formato de bola de canhão. Que ela fica com os bracinhos e as perninhas encolhidas.
Faz um teste, como ela é pequena, é muito fácil. aí sim. Doxo, tranquilo, aí sim. Matheus, aumenta um passo na... No ataque tem um bônus de 2 no dano, beleza?
O que isso quer dizer? Não...
não, tipo, se é um ataque fácil, vira muito fácil.
Ah, tá.
Beleza, mas só no teu turno, você está voando enquanto isso.
Beleza.
É... muito foda. Beleza, Max agiu, quem é que vai querer agir agora?
Eu posso ir.
Dale.
Só me movimenta um pouco mais pra frente.
Pra cá?
E pra cá, aqui, ó. Na frente do JP aqui.
Ah, tá, em diagonal, beleza.
Isso.
Pronto, próximo
passou
turno,
os dois turnos.
É, próximo turno tu pode mover normal.
Isso.
Beleza. Vai fazer mais alguma coisa, Dio?
Só isso, eu não tenho armado distância, não.
Beleza. JP, tem que ser você agora.
Tá, eu vou pegar aquele cara que tá ali com a... que tá com a rede, tá desacordado. Uhum. Eu vou pegar e usar meu turno, amarrar a ponta da rede com a minha corda de cânhamo aqui. Beleza. Deixar o cara ensacado dentro da rede, tá?
Você começa a fazer isso no seu turno, beleza? Não
isso
tem
aí.
Teste, beleza. Não tem nada, é só fazer.
Não, é só o movimento e a ação pra fazer isso aí.
Beleza. O turno do elfo corajoso, ele olha pra trás, vê uma halfling voando na direção dele e ele vai correr. Pra cá. Espaço.
Vai acabar o mapa.
Ele tá no finalzinho do mapa.
É pernudo esse elfo, hein? Meu Deus.
Pô.
Ah. Ele tá aqui, ó.
É, porque ele tem que sair batendo nas esquinas.
É espaço, eu acho que vai andar.
É, ele não deixa, porque tem paredes. O elfo tá aqui.
Isso mesmo. Ah, tá, é por causa da visão. Tá
certo. É por causa da visão. Kira, você está voando. Tu tem 6 metros de voo.
Ui!
Fora tua velocidade.
Pera aí. 1, 2, 3, 6 aqui. Eu vou perseguir o cara, eu consigo. Eu não consigo me mover, mas vou perseguir o cara.
Você começa...
Eu posso ainda estar voando quando chego nele?
Sim.
Beleza. Eu tô com naquela formato de bola de canhão, girando bem lentinho, e quando eu chego perto dele, abro os braços com 2 adagas nas mãos. Vou fincar no pescoço dele.
Beleza, rola ataque.
Tá, ataque.
Muito bom, cara, muito bom.
Ataque melee, né?
Sim.
Com cravo. Fácil, porque eu tenho passo lá.
Vocês estão vendo agora?
Vai, samurai!
Não.
20 gols!
Isso.
Porra, foi 20 no dado? Não.
Boa, boa, boa.
Não, no dado foi 15.
Total.
Beleza. Pode rolar o dano, é certo.
O maior, viu? Tô com 2 armas. 2. Rolar de novo. Pra pegar o maior. É igual. 8 de dano no pescoço dele. Quando a Kira tá chegando, ela diz: ataque combinado do Halfling! Não, é nosso Halfling, da Kira e do Lagarto!
Tem mais 2 de dano, né? Que eu falei que eu dava 2 de dano.
É mesmo, 10 de dano.
É exatamente a vida dele.
Ela vai voando e já decapita no ar, como se fosse aquela lâmina maluca chinesa que...
Que a galera botava no chapéu.
Super difícil de usar, isso.
Você passa voando com a velocidade, decepa a cabeça dele com o seu cravo. Cabeça do elfo cai no chão. Começa a ser absorvido o sangue pelo deserto em si, de Athens, que ora é impiedoso, ora é indiferente às desgraças alheias. E vocês fazem algo mais?
Arranca a perna dele. Um corredor desse...
Eu desarmo esse outro elfo aqui que tá amarrado e atordoado aqui. Eu desarmo ele todo, sem nada.
Uhum.
E deixo ele sacadinho ali e vou juntar os cacos do meu guardão, tentar consertar mais tarde.
Quando termina, eu guardo a arma e falo: hora de dormir. E vou voltando pra barraca.
Ele diz: foda-se vocês, eu vou dormir.
Quando...
Eu...
Pode falar,
recupero aí. Minha pé, meu movimento tá melhor.
Sim.
Eu apenas me retiro e vou clamar ao grande deserto piedade, porque nesta luta eu provei o meu valor de não derramar sangue algum.
Eu volto carregando um corpo, sem uma perna e sem a cabeça, e digo: esse aqui quase escapou, mas acabou tropeçando na minha adaga. E ele perdeu a cabeça. A perna, eu não sei o que aconteceu. Ela simplesmente sumiu.
Fala a Halfling de dentes pontiagudos com melada de sangue.
Não, dessa vez eu não comi a perna não, eu guardei.
Ah, tá. Beleza. Nisso, depois que a adrenalina começa a baixar um pouco, a vocês se recolhem em meio às barracas, fazem um descanso durante a noite, e como ninguém prestou auxílio médico entre vocês, vocês recuperam apenas um, o nível de vocês vezes a constituição, modificador de constituição.
Eu menos Dio. Auxílio que... da outra ah? Vez. Eu não tinha recebido auxílio médico pra levantar da outra vez.
Tem que ser durante a noite. Pra dormir. Tem que ser durante a noite pra dormir. Ufa. Ajustar as bandanas, fechar tudo. E Dio te curou, ele não prestou auxílio médico, ele não tem um kit de medicina.
Ah, ele joga varia na gente.
E todos vocês recuperam isso, exceto Salek. Desculpa, Dio, novamente. Você ficou ao relento, mesmo tendo um trajes próprios para andar no deserto à noite. Não torna isso agradável, não torna isso confortável. Torna isso apenas aceitável. E como tal, você não recupera pontos de vida. Beleza?
É novo, mais modificador de constituição, né?
Vezes.
É, um nível vezes modificador de constituição. Se tem dois, recupera dois pontos de vida. Já que tá nível 1.
Já que tô safe.
Beleza. Tá morto aí, bicho.
Vocês começam a descansar. E, Urro, novamente, quando você... Novamente não, desta vez, quando você volta a dormir, você se vê em uma torre completamente branca no meio de uma planície verde. Você olha para o céu e vê aquele céu dourado, aquele céu sol amarelo. Não aquele sol negro vermelho que queima e destrói, mas um sol que te deixa ainda mais forte. Você pisca um pouco e você está dentro daquela torre. Uma prateleira com inúmeras prateleiras rodeando ela, com livros e mais livros, conhecimentos de uma era que já não existe mais em Athens. Você vê aquela figura encapuzada, falando com que tem aquela voz distante e cansada. Ele fala para ti: bem, você novamente provou seu valor.
Quando?
Quando você conseguiu manter aquela que eu pedi viva e seus demais aliados. Você é realmente o campeão que eu preciso.
E quem é você?
Por enquanto, você poderá me chamar apenas de mestre ou benfeitor. Em breve você saberá meu nome.
Bom, acho que benfeitor tá de bom tamanho. Você não me mostrou porque eu chamaria de mestre.
Como você desejar. Eu vejo que você se aproxima. Você tende a deixar a Psyrin na direção de Balik, correto?
Sim. Estamos tentando chegar lá, mas... não sei exatamente onde fica.
Eu gostaria de acrescentar algo à missão. Quando vocês a deixarem em Balik, cumprimente-a apertando sua mão em um momento em que ela agradecer. Isso selará o acordo.
Só um aperto normal?
Sim.
Tá, eu posso fazer isso.
E caso assim você o faça, eu lhe guiarei a um tesouro fantástico. Tesouro esse que há muito foi perdido. Tesouro esse feito por um grande conhecedor que se perdeu nas areias de Athens há muito tempo atrás.
Com esse tesouro conseguirei ajudar o meu povo?
Com esse tesouro em suas mãos, você poderá destronar até mesmo um rei feiticeiro, caso assim você queira.
Parece bom.
Me cheira a maldição.
Existe maldição. Você tem algum questionamento, algo que você queira saber sobre a Psyrene que você guia ou sobre o tesouro?
Bom, ela não parece ser daqui. Ela falou umas coisas bem estranhas.
Ela é daqui, mas ela é de um tempo anterior a tudo isso.
Ela veio do passado.
Sim. Ela viu a Maré Negra, ela viu o Atas virar uma grande floresta, um grande mundo verde. E ela viu o deserto secar e morrer.
Não sei se eu consigo confiar nessa pessoa.
Ela não é de total confiança, mas ela tem um ponto fraco.
E isso me será revelado quando for necessário.
Não, eu posso falar. A Halfling que segue você é o ponto fraco dela. Assim como é o meu ponto fraco. Pois bom, ela não é uma simples Halfling. Ela é uma Hultan. Ela descende daqueles que são os senhores dessa terra.
Então ela está destinada a ser um rei mago.
Não, ela jamais deve aprender magia, pois isso a corromperia, e ela não poderia mais herdar a terra.
Bom, devo avisá-la?
Faça o que você achar melhor.
Bom, se isso é tudo, gostaria de ter um sono revigorante.
Assim você o terá, como me pediu. Da próxima vez que nos vermos, espero que você esteja em Balik. Tenho ambições que você possa ser aquele que atenderá o chamado.
Se ele vem à noite enquanto durmo, não tenho nem como não atender, não é mesmo?
Se você se recusar a atender o chamado, eu simplesmente não aparecerei mais. Entretanto, as dádivas que você agora tem cessarão.
Bom, se o que diz for verdade e essa arma puder me ajudar nos meus planos, eu farei.
Beleza. Você simplesmente acaba se perdendo em meio às brumas da noite. O sono te alcança por completo. E você descansa. Como você pediu para o seu benfeitor ter uma noite revigorante, você recupera completamente seus pontos de vida.
Eita!
Mas
aí tá certo. O que você quer? Poder? Arma? Riqueza? Quero sono revigorante.
Nessa hora é bom. Nessa hora é bom. Nosso clérigo não tem mais poder. Quando que vigorou, tá valendo.
Uhum.
Não poderei cobrar mais caro agora.
E com os raios.
Devolva essa peça de ouro.
E com os primeiros raios do sol, o sol negro escaldante que queima, cozinha e destrói toda a planície de Atas, vocês despertam. Vem o horizonte ainda à frente. Caminho que deve ser trilhado para finalmente chegarem à primeira parte do objetivo de vocês. Mas esse caminho, essa trilha, vocês o farão em uma próxima sessão.
Aê!
Show! E é isso, galera. Chegamos ao fim de mais uma sessão. Se você gostou, já sabe o trâmite que tem que percorrer. E não se esqueça de visitar também nossos outros canais, nas outras plataformas, plataforma roxa, plataforma verde, sempre com lives e áudios mais bem editados do que aqui no YouTube. E é isso, galera, até a próxima e falou!